Gostaria que todos tomassem os seus assentos para que a gente pudesse iniciar a nossa audiência. Invocando a Deus e pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, damos início à quarta audiência pública do Poder Legislativo de Camporão, na primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder, para debater soluções para a melhoria da qualidade da prestação de serviço de telefonia móvel no município de Camporão. Convido, já está aqui à minha direita, o vereador Eduel Rocha, presidente da Comissão Permanente de Méritos Temáticos, a quem compete a condução dos trabalhos desta noite. Passo de imediato a palavra ao vereador para comandar a sessão.
Boa noite a todos. Convido para fazer parte da mesa, que já está presente, o vereador Olivino Custódio, que também faz parte da Comissão de Méritos Temáticos. Agradeço e registro a presença da vereadora Elvira Shen, da imprensa, convidados, e já quero convidar para fazer parte da mesa o prefeito municipal de Campo Mourão, Tauílio Teseli. Agradeço também a presença do vereador Cícero, vereador Batilani, Sidney Jardim, Miguel, Elisofredo da Cunha Bernardi, que está aqui nos bastidores. Convido para compor a mesa Kleber Rodrigo Afânio, diretor regional da operadora TIM Sul. Convido para fazer parte da mesa Henrique José dos Santos, gerente comercial regional da operadora Vivo Sul. Convido também o senhor Marcelo Luiz Singer, gerente regional da operadora Claro Paraná. Também quero convidar Jaime Vicente Borim, diretor de Relações Institucionais da operadora Oi. Esta audiência foi proposta através do requerimento 570/2017, de autoria do vereador Sidney Jardim. Desta forma, convidamos o vereador Sidney Jardim para fazer uma breve explanação sobre os motivos da convocação desta audiência pública.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a presença de todos aqui, em especial dos nossos convidados, do prefeito de Camorão, Tauílio Teseli, o Tauílio que fez questão de vir nessa audiência pública, e eu começo dizendo, Tauílio, que não é normal você ver isso em prefeito. Eu sou vereador por 6 mandatos consecutivos aqui em Campo Mourão, e não é normal a gente ver prefeito querendo vir na Câmara, querendo participar de audiência pública, querendo participar de reunião, e não é a primeira vez que você vem, e acredito que não será a última. Então, sempre será bem-vindo aqui nessa casa para debater todos os assuntos que é de interesse da população. É interessante quando você vê um chefe do Poder Executivo que não é fujão, que não foge dos grandes temas, dos grandes debates, e esse é um grande tema para a população de Campo Mourão. Então, por isso, como vereador, eu faço questão de agradecer muito a sua presença. Agradecer também a presença de todos os representantes das operadoras, as 4 principais operadoras confirmaram presença e aqui estão, além dos membros que estão aqui na mesa, tem mais outros representantes da empresa, que daí eu acredito que na hora que cada um for falar, vai representar aqui o companheiro que está acompanhando nessa audiência pública de hoje. Faço questão também de agradecer a presença do nosso secretário de Planejamento, Ademir Moro Ribas, o Ademir que volta para voltar a planejar Campo Mourão, e é isso que Campo Mourão precisa, e o Ademir que é interessante também, que não é a primeira vez que vem na Câmara, em apenas 3 meses aí, à frente da administração, para completar o 4º mês, já por várias vezes aqui nessa casa, mostra que tem interesse em fazer alguma coisa, e por isso também fazemos questão de agradecer, Ademir, e volto sempre, provando que na nossa cidade tem planejamento e se pensa no futuro. Agradecer também a presença da chefe do PROCON, que aqui está, da pastora Jurema, que faz presente, acompanhando também essa audiência pública, o PROCON, que é o órgão que recebe as principais reclamações dos consumidores. E sempre quando sai um relatório do PROCON aqui de Camorão, a gente percebe que a maioria das reclamações, disparado das demais, é a telefonia móvel. É o telefone celular a maior reclamação aqui no nosso PROCON. Agradecer a presença de todos os vereadores que ficaram nessa audiência, dos nossos servidores, da imprensa que faz aqui presente, e dizer o seguinte, senhor presidente da comissão, vereador Eduel, senhor presidente da Câmara, Edson Batilani. A ideia, quando nós convidamos a todos para essa audiência pública, é mais uma vez debater o telefone celular em Campo Mourão. Eu já tive o prazer de ser autor de um mesmo requerimento, fazendo esse mesmo convite, no passado, aonde hoje o Kleber, que mais uma vez vem aqui representando a TIM, até lembrava, olha Sidney, da outra vez a gente veio em outro espaço, era em outro lugar, nós estávamos improvisados lá na Casa da Cultura. Esse prédio estava sendo construído e nós estávamos improvisados lá na Casa da Cultura, quando chovia, chovia mais dentro do que fora, não sei, não lembro se eles vieram aqui dia de chuva, mas era mais ou menos assim. E hoje a gente tem esse prédio aqui, bom para receber os nossos convidados. Lá atrás, nós fizemos essa audiência pública. Campo Mourão vivia um problema muito grande de telefonia celular. Hoje, um site aqui de Campo Mourão, cujo responsável está aqui presente, o Cid Sauer, do Boca Santa, colocou que de lá para cá até piorou a telefonia celular. E eu sou obrigado a concordar, e já digo isso aos representantes das empresas, das operadoras, que eu concordo com o jornalista que colocou no seu site que nós já debatemos esse mesmo assunto no passado, e que de lá para cá, a telefonia celular, ao contrário, em vez de melhorar em Campo Mourão, ela piorou aqui na nossa cidade. Mas não é por isso que a gente não ia buscar essa conversa para mais uma vez tentar achar uma solução para a telefonia celular. A reclamação é muito grande, e a reclamação é de todas as operadoras. É claro que se nós pegarmos, a maior reclamação que vai se ouvir é da TIM, até porque eu acredito que a TIM deve ter 70% ou mais do mercado de telefonia celular aqui em Campo Mourão, e isso gera uma reclamação muito grande. Só que às vezes a gente fala da TIM, mas não é da TIM. A reclamação é de todas as operadoras aqui em Campo Mourão. Para tirar uma dúvida, eu tenho um programa na Rádio Comé em Campo Mourão e hoje eu fiz um questionamento, uma espécie de enquete, e que na verdade foi dito que era uma luta, entre o consumidor e as operadoras, entre o povo e as operadoras. Eu pedi para que as pessoas me mandassem um WhatsApp dizendo se estava satisfeita com o serviço prestado pela sua operadora ou não. Qual era a sua operadora e qual era o problema que ela tinha aqui em Campo Mourão. De todas as pessoas que responderam, eu não consegui ler toda no ar, foram mais de 800 pessoas participando, apenas uma pessoa não era da TIM. Todas as outras eram da TIM. E o detalhe, 100% estão insatisfeitas com o trabalho. Nenhuma pessoa falou que está satisfeita com o serviço que a TIM presta aqui em Campo Mourão. Uma das pessoas que me escreveu, que era de outra operadora, ela colocou que o esposo dela era da TIM e que ela estava insatisfeita com o trabalho. E a outra, o celular dela era da Claro, e ela também estava insatisfeita com o trabalho. Então, ou seja, 100% das pessoas que participaram estão insatisfeitas com esse trabalho. Hoje eu tive o prazer de receber, durante o dia, o pessoal de uma das operadoras, da operadora TIM, e nós andamos por Campo Mourão, já verificando a situação, até por ser a maior operadora e já ter esse contato, andamos por Campo Mourão verificando a situação. E foi comprovado nos locais que nós fomos que realmente o sinal está muito fraco em Campo Mourão. Alguma coisa tem que ser feita. Então, a nossa ideia em trazer as operadoras em Campo Mourão é buscar uma solução para esse problema. Aonde que está o problema? O que acontece em Campo Mourão? O nosso secretário Ademir Moro Ribas, que é o secretário do Planejamento, um homem viajado por todo o estado do Paraná, ele falou, Sidney, eu não tenho dúvida nenhuma, Campo Mourão é a pior telefonia celular que eu conheço. Hoje, vereadores e representantes das operadoras, uma das pessoas que mandou o WhatsApp reclamando, ela é de Piabiru, que a rádio pega em toda a região, então várias pessoas que escreveram é da região. E essa senhora, ela colocou: estou insatisfeita com o trabalho da operadora aqui em Piabiru, mas eu estou mais insatisfeita em Campo Mourão, porque aqui em Piabiru ainda pega mais ou menos, em Campo Mourão não pega nada. Ou seja, ela ainda falou mal da minha cidade ainda, mesmo sendo de Piabiru. A coisa está mais difícil aqui em Campo Mourão. Senhores, nós não temos ainda em Campo Mourão o tão famoso 4G. Nós estamos ansiosos para chegar esse 4G em Campo Mourão. As outras cidades estão lá usufruindo, as outras cidades estão com a internet mais rápida, as outras cidades estão com a telefonia melhor, e nós precisamos desse sistema funcionando aqui em Campo Mourão. Então, o que, que nós queremos nessa audiência pública? Debater com as operadoras, a quem eu já agradeci o convite, com a prefeitura para ver se há ou não possibilidade da prefeitura ajudar em alguma coisa, a Câmara de Vereadores, a sociedade, para buscar uma solução. A telefonia celular em Campo Mourão chegou no fundo do poço. Não tem mais para onde ir. É precária a situação da telefonia celular em Campo Mourão. Então, nós precisamos dar um jeito nessa situação. Só finalizando, presidente Edoel, e depois, se necessário, nos manifestaremos de novo, é tão importante resolver esse problema, e são vários os problemas, são problemas que não pega no centro, que não pega no bairro e tudo mais, são problemas de pessoas que reclamam de contas, eles acham que tanto a operadora Claro, Tim, Vivo, Oi, ela deveria cobrar, por exemplo, a fatura na loja e não cobra. Tem muita gente que não consegue a fatura. Hoje houve uma reclamação muito grande das pessoas, que, olha, teve uma senhora que falou: todo mês eu tenho que ir na lojinha da Tim imprimir a segunda via. Então precisamos buscar solução também para esse tipo de problema, em que pese o problema da linha telefônica ser mais constante do que a reclamação da fatura. Mas só um dado para finalizar. Nós estamos com um problema em Campo Mourão, que qualquer hora nós podemos ter uma morte ou alguma coisa pior por culpa das operadoras de celular. Está aqui o jornalista, o João Silvestrin, que trabalha aí nessa área, está aqui o Cid, está aqui todos os nossos amigos aqui da imprensa, o França Neri aqui participando, e às vezes as pessoas querem fazer ligação de emergência no 190 e as operadoras não estão fazendo. Gente, isso é um absurdo. Isso é o mínimo que a operadora tem que dar para a população. O cidadão pega o aparelho celular, que ele já não paga barato, mas até aí a operadora não tem nada a ver com isso, é a opção de cada um escolher o seu aparelho, telefone celular. Aí na hora que ele precisa, que é na hora do socorro, eu já não estou mais nem falando de ligar para a esposa, para o marido, para o filho. Gente, eu já estou falando de ligar para a emergência. Ele pega o telefone dele para ligar para a emergência, quer seja Tim, Claro, Vivo, Oi, ele liga o 190 e a ligação não completa. Ele liga o 193 e a ligação não completa. Ou seja, e se a pessoa tiver um acidente grave, o outro está ali desfalecendo, não chega alguém com outro aparelho para tentar socorrer, como que fica essa situação? Nós ainda não temos notícia, e se tivesse eu aqui falaria, de uma pessoa que ficou mais grave a situação ou que tenha morrido porque não conseguiu completar. Até porque geralmente chega alguém para ajudar nessa hora, né? E os jornalistas chegam, e aqui em Campo Mourão eles são bem entrosados e chega já quase junto com o acidente, e às vezes eles ligam no telefone particular, na delegacia, na PM e no bombeiro, porque o 190 e o 193 não conseguem completar a ligação. São por essas reclamações que nós convidamos os senhores aqui hoje. Todos serão muito bem recebidos aqui na nossa cidade, e o que nós queremos não é briga, não é confusão, não é humilhação, não é nada. É resolver um problema que eu tenho certeza que é o mesmo anseio das quatro operadoras. Tenho certeza absoluta que o mesmo anseio das quatro é resolver esse problema, assim como do município de Campo Mourão e também dos vereadores. E é por isso que nós estamos aqui nessa audiência pública. Eu agradeço novamente, imensamente, de coração, principalmente as operadoras, de ter atendido o nosso convite. Nós não podemos deixar de ser gratos, atender o nosso convite, como da outra vez, e aqui estão novamente as quatro operadoras para a gente debater um assunto tão importante. Obrigado à presença de vocês.
Só retificando que quem representa a gerência regional da operadora Claro é William Pedrosa Gomes Moreira. Eu quero passar a palavra agora para o prefeito Taúlio Tezelli.
Só boa noite a todos. Sim? Tá bom. Não, só cumprimentar o presidente da Câmara, Edson Batilani, todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar o vereador Sidney pela iniciativa, as empresas operadoras presentes que aceitaram o convite, a imprensa, os demais presentes. É a segunda vez, Sidney, que eu venho na Câmara esse ano, e por diversas vezes nós tivemos contato com todos os vereadores para discutir a situação da cidade, a situação financeira, programas com o governo do Estado, a questão do trânsito, financiamento, as dívidas com precatórios, e a Sanepar, e é o terceiro mandato. Eu acho que está no momento a gente se unir para trabalhar pelo bem da cidade. Nós temos deputados nos apoiando, nós temos vereadores empenhados em nos ajudar também. O que a gente quer fazer é unir todos para o bem da cidade. Um evento como esse é importante porque a gente fica sabendo o que se passa, se tem algum problema que a prefeitura tem que resolver na questão das antenas, os investimentos das empresas. E o mais importante, as empresas aceitarem de vir discutir as dificuldades que a gente tem na telefonia. E eu até estava mostrando hoje, né, no gabinete, a gente não consegue fazer ligação. No gabinete da prefeitura, que é no centro. Então, vocês vejam que a situação, realmente, em alguns pontos de Camorão, a telefonia não é boa. Não teria obrigação nenhuma das empresas estarem aqui. Mas como é bom que eles aceitaram o convite para vir falar e discutir a nossa situação. E é uma oportunidade para a gente se conhecer também e, no futuro, traçar algumas parcerias que a gente pode beneficiar a cidade como um todo. Se fala muito hoje de internet livre, Wi-Fi nas praças, internet à disposição da população, enfim, constantemente recebe visitas de pessoas para falar de cidade digital, e é muita coisa que para a gente é novidade, né? E quando as empresas vêm, é a oportunidade que a gente tem de receber informação e poder utilizar. Então, eu espero, né, que essa audiência seja boa, proveitosa, e que daqui a gente saia com boas informações, com boas notícias, e entendendo também o que acontece com o telefone, o que acontece com o sinal, para a gente poder até saber o que falar. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer às operadoras, à imprensa, ao público, enfim. É um momento a gente aprender, conhecer e ficar sabendo, né, o porquê dos nossos problemas.
A audiência vai funcionar assim. Nós vamos abrir a palavra para cada representante de cada operadora por 5 minutos, para ele fazer uma explanação. Quando faltar 1 minuto, eu comunico que falta 1 minuto para a pessoa concluir. Depois, os vereadores se manifestarão e, na sequência, a gente abre para o público. Então, começando, nós vamos abrir 5 minutos para o Kleber Rodrigo Afânio, que ele é diretor regional da operadora TIM Sul. O senhor tem 5 minutos.
Perfeito. Boa noite, presidente Batilani, prefeito. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui em Campo Mourão para a gente poder discutir esse assunto tão importante. Eu sei que a prefeitura é muito cobrada quando o serviço não funciona, sei que os vereadores aqui presentes são muito cobrados quando a telefonia não funciona, mesmo sendo um serviço privado, né, diferente, as operadoras celulares não são concessionárias de serviço público, são autorizatárias de serviço público, diferente de uma concessionária de serviço público. A gente é uma empresa privada que tem autorização para usar uma frequência de telefonia móvel. Mesmo sendo uma empresa privada, vocês são muito cobrados quando esse serviço deixa de desejar. Então, eu sei que o quão importante é essa audiência e quão importante é as informações que a gente vai trazer. Pela TIM, eu vou dar um breve relato do que a gente tem hoje. A TIM hoje tem 10 torres celulares em Campo Mourão com a tecnologia 2G. Rapidamente, vou dizer, uma na Avenida João Bento, no centro, outra no bairro Bandeirantes, no Jardim Lar Paraná, outra no bairro Parque Industrial 2, outra na Rua Interventor, no centro, Avenida Goiere, no centro, Fazenda Miguel Pereira, na Zona Rural, bairro Jardim Tropical, bairro Parque Industrial 1 e Rua Ney Braga, no centro. São 10 torres com 2G, destas 10, 8 têm tecnologia 3G. Para esse ano, a gente quer colocar a nona tecnologia 3G numa torre dessa aqui e colocar uma torre nova 3G no centro. Esse é o plano para 2017. Além disso, né, ou seja, nós ficaríamos com 10 torres 2G, 10 torres 3G, dessas 3G uma nova, um ponto novo, né? E a gente, para esse ano 2017, temos a previsão de colocar a rede 4G nesses 10 pontos. Tá? Então, a rede 4G sim seria um incremento de qualidade muito grande na cidade, porque além de uma internet muito mais rápida, ela permite que ela dá uma folga para a rede 3G, né, que hoje cursa voz e dados. A gente passaria praticamente os dados para o 4G e teria 3G para cursar a voz. Então, assim, o impacto é muito grande com a entrada do 4G, que é previsto para esse ano. Gostaria de fazer só um comentário que eu acho extremamente relevante. Essa torre 3G que eu citei, que eu quero colocar esse ano ainda no centro, a gente tem até o endereço, eu estou tentando colocá-la desde do ano passado. O problema é que a lei municipal de instalação de antena é extremamente restritiva. Extremamente restritiva. Então, assim, eu corro sério risco de perder esse investimento porque eu não consigo achar um ponto que seja legal na cidade de Campo Mourão. Eu vou citar alguns pontos só. A lei está comigo aqui, tá? Mas eu vou citar alguns pontos. A gente não, fica proibido, o artigo 8 da lei, fica proibida a instalação de instalações de telecomunicações na zona residencial 1, na zona residencial 2, na zona residencial 3 e em zona especial. Não pode. Não pode, está aqui, não pode colocar torre ou até mini estações a distância horizontal inferior a 100 metros de hospital, clínica médica, asilo, creche, estabelecimento de ensino. Então vocês peguem em Campo Mourão qualquer clínica, de odontológica, clínica, qualquer hospital, todas as clínicas que tiver, mais todas as escolas, todas as creches, todos os asilos, e coloca 100 metros de cada uma, de raio. O que sobra? Sobra muito pouco, mas o que sobrar não pode cair nas R1, nem nas R2, nem nas R3, nem em zona especial. Então, assim, eu mostrei, a gente tem 10 torres aqui, vamos colocar o 4G aqui, temos uma torre desde o ano passado para colocar aqui, só que assim, eu não vou fazer fora da lei. Isso é um ponto, entendeu? Impossível. A gente só vai fazer se tiver o alvará de construção da prefeitura, mas dentro dela, eu só citei dois itens, tá? Tem N outros itens bem restritivos. Com relação a recursos de lotes, são bem restritivos também. Então, assim, é fundamental para que a cidade crie um ambiente favorável à instalação dessas novas torres, vereador, que eu entendo que a gente tem, eu percorri o Campo Mourão hoje, entendo que existem pontos que seria possível, necessário, colocar uma torre nova, mas dentro dessas restrições que a lei existe hoje, fica muito difícil. E aí você fazer um investimento numa torre que é extremamente caro, para colocar num ponto que pouco vai ajudar a cidade, mas ele é um ponto legal, mas o ponto legal fica muito fora da cidade, daí não se justifica. Por que eu vou colocar uma torre? Os pontos que seriam possíveis não são os pontos que a população precisa. Então é isso que precisa ser ajustado. Lembro que a lei de Curitiba era muito parecida, ela era menos restritiva que a de Campo Mourão. Tá? A lei de Curitiba falava que exigia 30 metros de recuo para escolas, igrejas e hospitais. 30. Aqui em Campo Mourão é 100. Ela já foi alterada em 2014, ela tirou essa restrição, tirou várias restrições. Uma lei que foi muito, muito discutida, ela foi alterada. Assim como a de Porto Alegre foi alterada, assim como várias leis no Paraná... A Assembleia Legislativa do Paraná propôs, junto com a Acampar, na ocasião, um projeto chamado Pacto das Antenas, que era uma sugestão de lei para que as prefeituras, as câmaras municipais adotassem no estado do Paraná. Se eu não for traído pela memória, mais de 100 municípios do Paraná alteraram as suas leis municipais com base nesse estudo feito pela Assembleia Legislativa do Paraná. Campo Mourão não fez essa atualização. Então, o que eu peço para essa casa hoje é que a lei seja atualizada porque permita um ambiente favorável para essa melhoria.
Só tem um minuto.
Então, assim, eu estou acabando, presidente, mas assim, é só esse recado. Eu mal consigo discutir o que está bom, o que está ruim, porque em vários pontos eu não vou conseguir colocar. Você pode me dizer assim, esse bairro está ruim, mas achar um ponto legal nesse local hoje, para qualquer operadora, é muito difícil. Então, esse é a minha explanação, ou seja, eu quis fazer um resumo do que a gente tem hoje na cidade, o que a gente vai colocar em 2017, mas deixar esse asterisco que só vou conseguir fazer o que eu prometi se for legal. Não vou poder fazer nada que seja ilegal. E agradeço novamente e lembro que esse tema da lei já foi colocado na outra audiência pública que houve em 2012, se não me falha a memória, estava buscando aqui. A gente já falou, tem que alterar essa lei, porque a lei ela é impeditiva. Nenhuma empresa aqui, acredito, vai fazer uma coisa ilegal na cidade. Então é fundamental essa alteração.
Obrigado. Eu concedo a palavra agora para o Henrique José dos Santos, que é gerente comercial regional da operadora Vivo Sul. O senhor tem 5 minutos
Boa noite a todos, senhor presidente, prefeito, vereadores, os demais presentes. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar presente aqui com vocês. É um momento ímpar aí para que nós possamos discutir melhorias para a cidade e, sem dúvida nenhuma, isso é de extrema importância, não só para Vivo, né, mas para todas as operadoras. É, como o Kleber mencionou, um serviço privado, mas que tem como intuito o consumidor final e o público em geral. Né. É, fazendo um resumo geral da Vivo, né, hoje na cidade de Campo Mourão, nós temos 4 herbes, tá? Dessas 4 herbes, 3 com tecnologia 3G. Tá? E uma notícia muito importante, eu acho que valiosa para todos, aí, a implantação de mais 2 herbes já em fase de teste com a tecnologia 4G. Tá? Já em teste e funcionando em mais de 60% da cidade. É, em um breve período de tempo, aí, nós temos aí a previsão para que toda a cidade tenha cobertura 4G da Vivo. Tá? É, mais uma abertura de um ponto de venda, né, que tem como intuito, além de comercializar produtos, que é o negócio final da empresa, mas também atender o público, né, na demanda de faturas, na resolução de problemas, né, deixando de onerar também o PROCON. É, e nesse momento, ouvir todas as demandas, né, que a cidade tem, para que a gente possa internalizar as informações e buscar aí junto com as nossas áreas internas a resolução dos problemas. Tá? É, meu colega da TIM mencionou algumas situações impeditivas de avanço em investimentos tecnológicos na cidade. Né, volto a reforçar a importância de nós mudarmos algumas coisas relacionadas à política de concessão para que a gente possa suprir a necessidade pública, mas podendo trabalhar dentro da lei. Né, não vou onerar o tempo aqui, acho que o recado é esse. E a intenção é mais ouvir a necessidade comum do público para que a gente possa tratar internamente depois na Vivo. Agradeço mais uma vez, muito obrigado aí a todos.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Nós estamos com 2 locais aqui na mesa. Só, se o senhor me permitir, oferecer para o Ademir, que é o secretário de planejamento, e para a chefe do PROCON, se quiserem sentar aqui à mesa, fique à vontade para sentar junto com a gente.
Com
tanto
certeza.
A chefe do PROCON como o secretário do planejamento.
Está à vontade.
E é claro, a vereadora Elvira, que está aqui também. Né?
É, vamos conceder a palavra agora a William Pedrosa Gomes Moreira, que é o gerente regional da operadora Claro, no Paraná.
Boa noite a todos.
O senhor tem 5 minutos.
Obrigado. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor prefeito Tauíra Teseli. Eu, representando a operadora Claro e também a população de Campo Mourão, porque eu sou moroense. Eu moro em Campo Mourão há 20 anos, minha esposa é moroense, meus filhos são moroenses, e eu tenho todo o interesse que a gente, assim, tenho todo o interesse e acho muito importante que aconteça essa audiência pública. Eu participei há 3 anos atrás, da outra audiência pública. Eu sei que houve melhorias, porque nós temos contatos com as outras operadoras, e como cidadão também moroense, eu acho que foi muito importante. É, ressaltando que, como representante da Claro, nós vamos buscar sempre a melhoria na qualidade de sinal. Hoje nós temos 5 sites na cidade de Campo Mourão, sendo que desses 5 sites, 3 sites têm a tecnologia, está sendo implantada a tecnologia 4G, ou seja, já estão funcionando, aguardando apenas algumas liberações na qualidade de sinal, mas já estão funcionando. Nós temos 3 outros sites, 4 outros sites 3G, que ficam localizados no Jardim Bandeirantes, no Coapar, no centro e um próximo ali ao Jardim Albuquerque. E o nosso compromisso é sempre buscar fazer o melhor. Então eu venho ressaltar o compromisso, porque esse compromisso não apenas como funcionário da operadora, mas também como cidadão de Campo Mourão, é buscar sempre a melhoria na qualidade de sinal e oferecer o melhor serviço que, sem dúvida, é essencial à população. Agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição.
Muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra Jaime Vicente Borim, diretor das Relações Institucionais da operadora Oi. O senhor tem 5 minutos.
Boa noite. Ao cumprimentar o presidente da sessão, o vereador Sidney Jardim, cumprimentando também o presidente da casa, vereador Batilani, o prefeito, os demais nominados na mesa e a todas e todos presentes e que nos assistem. Vereador Sidney, quando nós falamos que a telefonia móvel chegou ao fundo do poço, não é bem nesse formato. Por quê? Obviamente, algum tempo e alguns anos representa passado de telecomunicações. Na audiência anterior, possivelmente, o número de pessoas que utilizavam era bem inferior. A explosão, o crescimento em torno do uso, seja em número de pessoas, dentro da família mesmo. Era o pai que tinha, a mãe e talvez um filho. Hoje todos têm o tablet, o smartphone, o desktop, o laptop, todos eles interligados à internet. Todos eles necessitando estar ligados na internet. Não importa se usa o Wi-Fi usa a banda da internet. Então, todos, além dessa explosão de número de pessoas, há a explosão de número de equipamentos. Como eu disse, cada pessoa ela passou a utilizar diversos equipamentos. Então, se nós tivéssemos a mesma qualidade de 2012, acredito que foi a audiência anterior, hoje Campo Mourão estaria mudo. Houveram ampliações. A Oi, ela acompanha a TIM, na verdade, nas infraestruturas aqui em Campo Mourão. Nós utilizamos as infraestruturas, compartilhamos, que faz parte da regulamentação, inclusive, da telefonia móvel. E nós temos 4 sites e com a projeção para 2 sites de 4G para até dezembro de 2017. Mas se nós considerarmos o que nós tínhamos lá naquela audiência anterior, nós tínhamos menos da metade da infraestrutura que nós temos hoje. Menos da metade da capacidade de atendimento que temos hoje. Então, as ampliações houveram e elas se fazem necessárias. E, evidentemente, por essas explosões de uso, pelo interesse que desperta na sociedade e todos, seja na área central, urbana, para as empresas, para as pessoas mais afastadas, todos têm a mesma necessidade. Com isso, encurta caminho, reduz custos, é uma necessidade. E essa necessidade fez com que crescesse muito o uso. Com esse crescimento, obviamente, as operadoras devem acompanhar. Mas como acompanhar? Se nós fizermos um mapa do Brasil, onde as leis, apresentando onde as leis não são restritivas, são receptivas, nós vamos entender que aqueles municípios receptivos, eles estão muito melhor atendidos do que os municípios que têm lei restritiva. Então, o que segura as operadoras? Realmente é uma legislação que não permite a colocação de um site onde exatamente é o ponto, a área onde a área técnica observa ser o melhor ponto para se colocar uma torre. Então, havendo essa possibilidade, avança. A engenharia, obviamente, estuda isso permanentemente, todos os dias, os locais onde ampliar. Vamos para Campo Mourão? Temos dificuldades? Tem dificuldade. Município vizinho ou do outro estado, qualquer outro local, não tem dificuldade, precisamos ampliar, é lá que vai ser ampliado. Todas as operadoras funcionam dessa forma, por quê? Porque precisam fazer os investimentos que foram elencados para aquele ano e onde serão feitos os investimentos, onde tem uma legislação que aceita, que recebe, que dá essa possibilidade de entrar. Então, evidentemente, que não podemos pensar, eu preciso implantar uma antena hoje, vamos pensar em alterar a legislação. Não, nós precisamos pensar em alterar a legislação e que ela seja favorável desde agora, ou desde a audiência anterior, mas não foi tão desde agora. Por quê? Eu tenho investimento para o 4G, obviamente com o compartilhamento vou fugir a essa questão porque nós usamos aí a infraestrutura da TIM, mas a TIM precisa colocar o site de 4G. A Claro precisa, a Vivo precisa, todos precisam colocar os sites. E se naquele momento que o investimento está liberado e nós quisermos avançar, não tiver uma legislação aceitável, obviamente o investimento ele é redirecionado porque ele não pode ficar parado. A Oi No ano passado, só para dar em termos de número, nós investimos no país mais de 5 bilhões de reais. Para onde foram esses investimentos? Provavelmente para os mesmos locais que já tinha telefonia móvel e internet, porque em função daquela explosão que eu relatei anteriormente. Mas eu não quero me alongar, nós poderíamos falar também da questão das 100% reclamações. Por quê? Hoje, qual o setor que atende 24 horas por dia o consumidor? Está ligado 24 horas por dia. A telefonia funciona dessa forma. Então, em determinado momento pode acontecer alguma queda de ligação, apesar de que a qualidade aqui, ela está nas medidas da própria Anatel.
Ela tem um minuto.
Ela tem uma medida bem acima do que a Anatel estabelece. Mesmo assim, não está atendido, porque, obviamente, tem zonas de sombra. A Anatel estabelece lá 80% da área da sede, da área urbana da sede do município, do distrito sede do município. Então, ainda um quinto poderia estar em área de sombra ou ter alguma interferência. Então, em algum momento, quando está transitando numa via que tem uma área de sombra, vai ter uma queda de ligação. As pessoas sempre vão lembrar daquela queda, nunca de todos os serviços que foram prestados durante o dia. Crescemos muito, precisamos fazer mais, mas precisamos de ajuda. É isso aqui.
Obrigado. Eu quero deixar a palavra livre para os vereadores. Batilani quer usar a palavra.
Só uma, rapidinho. Bem, primeiro agradecer a todos pela presença, aos representantes das empresas. Sem dúvida nenhuma, é claro para todos nós, independente da operadora, né, que há problemas, né, e que precisamos encontrar alternativas de solução para isto. Realmente, o problema da internet móvel é complicado, o problema da ligação telefônica tem dificuldades, falta de sinal, às vezes, em momentos que você não espera. Mesmo local hoje, você tem sinal, daí algumas horas, eventualmente, você não tem, enfim. Mas, pelo menos pela explanação dos senhores, houve crescimento, e é lógico, de investimentos na cidade, e é natural que haveria esse crescimento, até porque a explosão de vendas, né? E isso não foi acompanhado da necessária, do necessário investimento para poder qualificar o uso do nosso celular. Agora, eu sinto que pela exposição aqui dos quatro representantes, que o grande problema de Campo Mourão está na legislação, né? Então, acho que nós temos, entre outras coisas, de discutir, aí esse é o papel da Câmara, junto com o Poder Executivo, né? Gostaríamos aí que nos deixassem algumas, já que foram citadas aqui alterações em Curitiba, em Porto Alegre, cidades, eu acredito que as restrições da nossa legislação são de cunho ambiental, são de cunho de saúde pública, enfim, nós precisamos, evidentemente, analisar isto com responsabilidade, com compromisso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, Curitiba é uma cidade que zela por isso muito, talvez mais do que outras cidades, e nós precisamos compreender esta mecânica e ver para onde a gente pode avançar. Mas, sem dúvida, em que pese aqui as manifestações de interesse de ampliação, é preciso ampliar. Eu acho que vocês estão colocando, ainda é insuficiente, embora a gente não entenda, porque realmente os problemas são bastante grandes. Então, quero deixar apenas essa observação, né, e que nos deixassem aí a sugestão de legislação de outros municípios que avançaram na lei, que fizeram alterações, e nós, com certeza absoluta, vamos estudar, analisar isso com muita responsabilidade, se evidentemente haver o entendimento de que é preciso mudar a lei, vamos avançar para isso também. Muito obrigado.
Continua livre a palavra para os vereadores.
Quero fazer uso da palavra. Bom, eu acredito que a justificativa é plausível, mas se for um motivo de legislação, tenho certeza que o Executivo está aqui e essa Casa de Lei vai tomar providência quanto a isso. Mas o que se preocupa, talvez, seja o limite, se é que tem limite de venda de aparelho. Se, digamos, hoje nós temos X torres com uma capacidade, como se disse, que se cresceu muito a venda de celulares, se isso tem um limite, se isso, digamos que não se mudasse, poderia vender mais 10 mil, 100 mil celulares e registrado, ou mesmo os que se passam por aqui, porque quando a gente fala que os celulares são registrados aqui do 4-4, mas também tem os celulares, nós somos um polo. Campo Mourão, imagina que os em trânsito, né, como ficaria? Nós temos 4G em Engenheiro Beltrão, né, não estamos fazendo Engenheiro Beltrão, acho que Piabiru, acredito também, e Campo Mourão, uma cidade de 100 mil habitantes, nós não temos o 4G, que é uma tecnologia que está aí muito aguardada. Então, assim, eu acredito que a solução, presidente Edoel e presidente da Casa, o Tauílio e demais vereadores, se for a legislação, eu acredito que esses vereadores aqui estão à disposição para fazer um estudo, o porquê que essa lei é tão complicada, se essas exigências não podem ser, né, mais flexíveis, e vocês com compromisso de investimento, porque o faturamento é alto, não tenho dúvida. Eu sei pela minha conta. Salgadinha. Então, é salgadinha. Então, eu acho que tem que ter o retorno à altura, né?
Ok.
Posso
por gentileza, aí? Vereador Cícero.
Okay. Eu te respondo em seguida. Boa noite a todos na mesa, aos representantes aqui da empresa. Eu só queria fazer alguns questionamentos do que foi posto, né? Nada ficou esclarecido, apenas justificativas normais que a empresa encaminha como de praxe. Qual é a relação do potencial de oferta de sinal com a qualidade em relação ao número de aparelhos, né, que foi posto aqui essa relação enquanto consumo de número de aparelhos e oferta de sinais para atender a essa demanda, né? Se a empresa trabalha com a ampliação do mercado e o mercado de consumo, como isso se dá, né? Qual okay. que é, não a propaganda, mas a real condição da empresa, se é que vocês têm essa resposta. E a justificativa de investimento na questão de estrutura na cidade, acerca e pautado na questão da legislação, é interessante, porque nós não temos assim um respaldo lógico técnico dessa engenharia, né, da proximidade dessas torres e tudo mais, então ela tem que estar mais próxima. Então, os pontos hoje que não são condicionados por conta de uma legislação é a justificativa do não investimento na condição de dar qualidade e aí ofertar realmente o serviço de verdade, né? Porque hoje eu tentei ligar 10 vezes para um outro aparelho daqui de dentro e você ligava, daqui a pouco caía, a pessoa não ouvia tal, aqui. Então, isso é cobrado nosso, né? Se eu for numa loja comprar um produto e ele não realmente funciona, me preserva um direito, enquanto consumidor, de trocar esse aparelho, de trocar essa matéria, ou de ser reembolsado. Enquanto nós, no Brasil, não só na área da telefonia, a telefonia é a que mais resplandece, somos lesados 24 horas dentro dessa prestação de serviço. Lesados mesmo. E nós sabemos que é assim, porque se oferta um serviço que não é prestado. Juridicamente, eu não sei como essa estrutura, a gente sabe que as mega empresas multinacionais têm um peso enorme, né? Peso econômico, e isso no Brasil é muito forte, politicamente inclusive, e a gente se ver preso nesse engendramento de não resolução e não condicionamento de obrigatoriedade dessas empresas resolver esses problemas. Então, eu estou sempre pautando numa propaganda de ampliar o mercado de ofertas de produtos, porém não de qualidade de serviço. Então, é essa a minha observação.
Você concede uma parte, vereador?
Sim, sim.
Só para ajudar, e daí o senhor conclui a sua pergunta, que é muito pertinente esse passagem, dois episódios. O primeiro, por coincidência, hoje, pode até parecer que foi de caso pensado, mas não foi, a minha esposa precisava ir ao mercado, e nós estávamos só com um carro. Ela falou, eu preciso do carro. Eu falei, eu também preciso. Aí ela pegou e falou bem assim, aí eu falei, então eu te levo no mercado, você fica lá, quando você estiver pronta, você me liga e eu te busco. Aí ela falou, não, mas nesse mercado aí eu não consigo fazer ligação. A nossa operadora não faz ligação de lá. Eu falei, mas não é possível. Não, mas não faz ligação de lá. Não adianta você me deixar, eu não vou ficar. eu tive que meio que bronquear com ela e levei, combinei um horário com ela e deixei ela lá e daí fui buscar ela no horário combinado, porque a minha operadora não faz ligação desse mercado aonde ela estava fazendo compra hoje. E o segundo episódio, também colaborando com a sua pergunta, um cidadão também conversando com a gente hoje e disse que estava numa loja aqui de Camorão, de uma determinada operadora, e eu sempre quero dizer de uma determinada operadora, porque conforme eu disse, a nossa solução aqui não é denigrir, a nossa intenção não é denigrir imagem de A nem de B, e sim buscar a solução. É, o cidadão chegou e comprando o aparelho celular dele na loja, representante aqui em Camorão, aí ele foi testar, não tinha. Não conseguia fazer ligação, não tinha sinal. Aí ele olhou para a moça e falou, mas você está vendendo aqui o aparelho para mim da sua operadora, eu não estou conseguindo fazer ligação? Aí ele olhou para a moça e falou, mas vocês são bobos, hein? Vocês vendem um aparelho aqui que não... Aí de repente ele parou e falou, não, moça, pera lá. E daí colabora com o que o senhor está querendo dizer, vereador. Ele falou, bobo sou eu de estar comprando um aparelho que nem na sua loja já não faz ligação. Resultado, mesmo assim ele comprou o aparelho da operadora. Então realmente... É isso que o senhor falou, aumentou muito e está faltando, aumentou muito a demanda, aumentou muito a quantidade de linha, mas está faltando o serviço de qualidade.
Então, exatamente, nesses pontos, e eu agradeço a presença de vocês aqui, se vocês puderem esclarecer um pouco essas dúvidas e esses questionamentos. E nós sabemos, porque nós utilizamos e precisamos do serviço, adaptamos, inclusive, as nossas vidas e condicionamos as nossas vidas a esse modelo de comunicação, né? E é importante que no Brasil essas empresas multinacionais que faturam bilhões, bilhões mesmo, pudessem de logo, de pronto, resolver no máximo, assim, no mínimo, nas condições básicas de serviços de qualidade de atendimento nesse quesito que é a comunicação dos serviços móveis. Muito obrigado.
Se alguém quiser responder, à vontade.
Tá, vamos lá. Eu vou até me propor a responder, porque eu não comentei anteriormente, mas eu estou há 18 anos na TIM. Na verdade, eu sou engenheiro, trabalhei sempre na área de engenharia da TIM. Durante 14 anos, trabalhei na área de engenharia, na área de operação, e há 4 anos eu saí da área de engenharia para assumir a área institucional. Então, me sinto muito confortável em falar nessas questões técnicas da rede, porque eu convivi com elas desde sempre. Esse setor ele é bem complexo mesmo, vereador, porque, veja bem, eu na TIM há 18 anos. Nesses 18 anos a gente já trocou, e quando eu falo é trocou tudo, e não é só trocar equipamento, é trocar conhecimento, é aprender tudo de novo, 5 vezes tecnologia. Aqui a gente começou com a rede, ali por 99, 2000, a gente começou com a rede AMPS, que era uma rede analógica. Depois a gente trocou para o TDMA. No caso da Vivo foi CDMA, mas era a primeira tecnologia digital, uma troca de equipamento, de aparelho e tudo. Depois trocamos para o GSM, que foi os primeiros aparelhos com chip. Depois trocamos para o 3G e agora estamos trocando para o 4G. Então, num período de 18, 17 anos, trocar 5 vezes todos os equipamentos, todo o conhecimento, ele é um mercado muito dinâmico. E quando eu falo trocar equipamento, não é só trocar equipamento, é mudar toda a tua infraestrutura de transmissão. Até 5, o Marlon está aqui da engenharia, pode me ajudar, até o que, Marlon? 5, 6 anos atrás, uma torre 3G era ligada na central telefônica com um link de 8 mega. 8 mega. Hoje 8 mega não serve nem para casa. Nem para o nosso uso diário. É ligado uma torre de celular. Até 5 anos atrás. Hoje o nosso 3G é ligado com 20 mega, por aí, né, Marlon? E o 4G é 100 mega. Então, só essa infraestrutura de transmissão mudou completamente da água para o vinho em um prazo muito curto de tempo. E aí, quando eu falo de 4G, eu não posso ligar num link comum, tem que ligar num link de uma fibra ótica. Ou um rádio de alta capacidade. Então, muda completamente. Não é só a torre que muda. Muda toda a rede de transmissão. Só para entender que é um mercado extremamente dinâmico. E com essa mudança toda, a hora que você pega uma lei como essa aqui, que é extremamente ela é restritiva e burocrática, porque tem um artigo 2 que exige uma pancada de documentos para você ter a consulta prévia. Só aí a burocracia envolvida aqui é meses para você ter a consulta prévia para ver se dá para fazer o site. Então, assim, é completamente incompatível com a velocidade do setor. Concordo com o Jaime que realmente a gente tende, não é que é uma preferência, a investir onde as cidades permitem. Por quê? Porque eu tenho um budget por ano que tem que gastar. Então, se nessa cidade a lei restritiva é burocrática e eu tenho que gastar esse dinheiro, eu vou tentar colocar na cidade que eu posso gastar esse dinheiro que eu tenho para esse ano.
Aí, ano que vem, vou ver se tenho dinheiro de novo. E assim que funciona, porque eu fui dessa área. Com relação ao... A pergunta muito bem feita com relação a... os dois vereadores perguntaram sobre a número de usuários versus torre. Bom, tem uma relação meio que direta. Pode ver que a TIM, enquanto que a Vivo tem 4 torres, a gente tem 10. Mas por quê? Não é que a Vivo está pior que a gente ou melhor. Nós temos mais usuários. Isso faz com que eu seja obrigado a ter mais torres do que a Vivo. Talvez em uma cidade onde a Vivo tenha mais usuários, essa relação se inverta. Então, realmente, a gente tem mais torres porque tem mais usuários. Como é que a gente controla se o número de torres ou de canais está adequado ao tráfego? A gente não fala em número de usuários, tá? A gente fala de tráfego, quanto que é gerado. Porque o número de usuários pouco importa. Por que pouco importa? Se eu tenho 1.000 pessoas falando 100 minutos, é um tráfego que tem que cursar. Se eu faço por uma promoção sensacional e esses 1.000 usuários passam a falar 1.000 minutos, para o mesmo número de usuários eu tenho muito mais tráfego, 10 vezes mais tráfego. Então, para mim, o que importa é o tráfego, não é o número de usuários. A gente controla um indicador chamado, eu vou usar um termo que é bem técnico, mas chama-se accessibility, chama acessibilidade. Ele mede toda vez que eu dou um send, que eu procuro um canal, se eu tenho sucesso ou não em obter aquele canal. Aonde tem sinal, né? Onde não tem sinal não conta, porque ele nem mede. Mas onde tem sinal, se eu tenho canal ou não tenho canal. Tem um aplicativo da Anatel, que vocês podem entrar, chama-se Serviço Móvel, tem em todas as cidades, ele mede por cidade, tem em Campo Mourão lá, ele mede isso. E as eu vi todos os operadores, não estou falando só da TIM, todas estão um indicador acima da meta Anatel. Então, esse é o indicador. Se esse indicador, vereador, baixar, é sinal que está faltando canal. E esse indicador é controlado hora a hora. Então, pode acontecer. Eu te digo assim, ó, se a gente tiver uma torre nossa, que sofreu um furto, que isso acontece muito aqui, um furto de bateria, um furto de cabo, um furto de rádio, e ela cai fora, a tendência é que as do lado, na hora, sofram isso. Você vê pelo indicador. Então, o indicador que estava lá em 98%, 99%, cai para 90%, cai para 80%. Por quê? Porque ela está suprindo o tráfego da vizinha que acabou caindo fora. Então, ele é um indicador muito fiel. Então, assim, eu não estou medindo por número de usuários, nem eu meço pelo acesso mesmo. Taxa de sucesso no acesso. Se ele cair, é porque está faltando canal. Então, é controlado hora a hora. E se ele cair, eu preciso aumentar o número de canais ou preciso aumentar o número de torres. Então, é assim que se mede na prática. Tá? O que eu digo é o seguinte. Nossas torres dão conta do tráfego que está aqui. E hoje eu posso falar que eu estive rodando o Campo Mourão, eu percebi mais situações onde a gente tem sinal baixo, mas não que eu tenha sinal e eu tenho dificuldade com o sinal. Quando o sinal baixo, sim. Sinal baixo, tem sim. E aí, quando eu falo assim, o sinal está baixo, é porque eu preciso de mais torre. Eu não consigo aumentar aquele sinal sem uma nova torre. Isso não tem como. E aí que entra a questão da lei. Então, assim, ele é monitorado hora a hora, o tráfego é um indicador muito fiel, se realmente, como eu falei, se tem um problema, ele imediatamente ele vai te mostrar que tem problema. E com relação ao... A gente vem acompanhando o tráfego, só uma curiosidade que eu acho bem interessante. O nosso tráfego de voz vem caindo. Depois de muito tempo crescendo, ultimamente ele vem caindo o tráfego de voz e está aumentando exponencialmente o tráfego de dados. Exponencialmente. Por isso que é importante a entrada do 4G aqui. Né? A gente está colocando em 10 sites esse ano, porque é aí que se vê que está o tráfego, a maior demanda hoje é nesse segmento. O tráfego de voz vem caindo, então, teoricamente, para voz, a rede vai ficar uma hora ou ociosa, ou até bem, assim, vai estar adequada, porque você fez para um tráfego que em cima esse tráfego está caindo. Agora, o de dados, sim, o de dados está crescendo muito. Por isso a nossa necessidade de colocar o 4G e a necessidade de colocar novos sites. Eu acho que era essa a pergunta, né? Sobre como é que a gente mede. Essa relação. Então, essa relação para mim, a gente não tem. Porque, como eu falei, hoje se o cara usa 100 minutos em média, se ele passa a usar 500 porque teve uma promoção, o que importa é o que ele usa, não é o número de usuários. Inclusive, no Brasil, o nosso MOU, a média de minutos é mais baixa que em outros países. Entendeu? Então, assim, é difícil fazer. Ah, mas na Europa é X usuários por torre. Aqui é diferente porque o uso é diferente. E aí, pegando o senhor comentou sobre a Europa, sobre outros países, a diferença é bem essa mesmo. Quando eu falo que aqui no Brasil a gente tem essas restrições e mostro isso aqui para alguém, eles ficam completamente assustados.
porque em outros países da Europa não há essas restrições assim para colocar tão grandes. É muito simplificado, muito simplificado. Porque vários tabus já foram quebrados nesses países. Aqui a gente tem ainda, como eu falei, eu nem culpa, a lei é de 2004. 2004 havia realmente talvez muito temor com saúde, com várias outras coisas que faziam com que a lei fosse por um caminho. Que hoje, entendo que não se justifica mais, por isso que a gente está fazendo esse pedido para que ela seja modernizada, entendeu? Nesse sentido.
O Henrique pediu a palavra, né? Por gentileza.
Só complementar, na verdade, quando se fala em restrição, nós precisamos ter presente também que não é só a restrição. Exemplificando, a Lei Federal das Antenas, que foi em 2015, não? Ela, dentro da própria lei que foi estabelecida, ela tem diversas competências, onde designa para o Estado, para o Estado Federal, para os municípios, enfim. A preocupação com a questão da nocividade à saúde ou não, ao meio ambiente, esses mitos eles já foram bastante discutidos e equacionados. O que, que acontece? A própria OMS ela estabelece um teto que, a partir, abaixo daquele teto, aquele limite, não há nocividade à saúde. Acima daquele limite, sim, há nocividade, possibilidade de câncer e tudo mais. A Anatel estabeleceu para nós, operadoras, um limite inferior àquele que a OMS determina. E nós, operadoras, operamos com um limite inferior ainda ao que a Anatel estabelece. Então, vejam que esses mitos em torno da questão da saúde, eles já foram equacionados. Aí o Kleber pode exemplificar mais com propriedade maior na questão também do afastamento das escolas, dos hospitais. Se a antena está afastada, o sinal ele vai exatamente para cima das crianças, exatamente em cima dos doentes. Então, se a torre ela for implantada na escola, o sinal vai se espalhar, ele não vem para...
Não necessariamente fica na localidade.
Exato. Então, esses mitos todos já foram equalizados, já foram entendidos, e a lei federal, ela trouxe esse avanço. Então, os municípios não precisam ter essa preocupação com a nocividade à saúde, ao meio ambiente. É mais a questão da municipalidade em si.
É que existe uma lei federal hoje, chamada Lei Geral das Antenas, que a lei federal, vamos passar para vocês, é uma lei que foi justamente, em função de todas essas várias leis muito, tão distintas no país, o governo federal criou uma lei federal que trata justamente sobre essas questões de radiação, de limites e tal, e deixou para o município a parte
a
realmente
federal,
federal.
Que estipula o distanciamento de escola.
Então, ela não,
então o município não pode fazer nada.
Exato. Na verdade, caberia o município, muito mais a parte urbanística, né? É só essa, porque a lei federal ela é bem clara em todos os aspectos, bem clara. Inclusive, eu vou dar um exemplo que eu achei tão muito interessante. Nós tivemos uma audiência pública em Blumenau, semana retrasada, onde o executivo comparou a lei de Blumenau com a lei federal. Eles mesmos fizeram isso, não foi a gente. E falou, aqui nós estamos muito mais restritivos que a federal, aqui nós estamos muito mais restritivos que a federal, aqui nós estamos muito mais restritivos que a federal, e estão alterando. E eu faço um comentário, tinha um vereador de Brusque, uma cidade vizinha, e ele falou, depois que alterei a lei na nossa cidade, melhorou muito o sinal lá. Foi um depoimento espontâneo de um vereador de Brusque. Falo isso porque é natural que isso aconteça. Então, assim, presidente, eu acho fundamental que esse ambiente favorável seja criado. Vamos se preocupar com todas as partes, aspectos urbanísticos, aspectos de poluição visual, tudo a gente tem maior preocupação. Mas como a lei está aqui, a lei pede essa lei hoje pede laudo de radiação eletromagnética, que é uma coisa que é uma competência da Anatel. A lei municipal de Camporão pede. Então, essas coisas que a gente gostaria de colocar para que a gente possa discutir e evoluir nesse tema.
O senhor concede uma parte? O Kleber e Sim. o Henrique falaram antes. Essa lei, quando foi aprovada, eu já estava aqui na Câmara, eu não lembro se é o mesmo mandato com o vereador Batilani e com o vereador Luiz Alfredo. Eu não tenho certeza se os dois vereadores estavam aqui. Eu estava. E eu lembro, você estava, né, vereador Batilani? Eu lembro que a discussão foi muito grande. Naquela época houve um clamor muito grande. Vieram aqui na Câmara, trouxeram um técnico de radioatividade, de Londrina, ele ligou um aparelho de TV, ligou uma fita, ainda na época, acho que era uma fita cassete ainda, se não me falha a memória, num vídeo ali, e passou para a gente o grande mal que poderia fazer as torres. E as pessoas morriam. Eu assisti lá, eu vi gente morrendo, e ele era um técnico, e não sei em quantos anos as pessoas voltam e iam morrer, e tudo mais, e foi por isso que a lei foi aprovada desse jeito. Eu lembro que naquela oportunidade também, teve um episódio aqui em Camorão que chamou muita atenção. Aqui na Rua São José, chegando na minha querida e amada Vila Europeia, foi, se não me falha a memória, era uma antena da TIM, era uma torre da TIM. E começou a instalação dela ali naquela esquina, foi feita a base e tudo mais. Os vizinhos se reuniram, vieram todo mundo para o gabinete do Tauílo, o Tauílo já era prefeito naquela oportunidade, choraram dentro do gabinete, falaram, Tauílo, você vai deixar matar minha mãe que mora embaixo. E foi choro, foi pranto dentro do gabinete, que iriam morrer com essas torres. Resultado, a torre não saiu lá. Perderam a fundação e aquela torre não saiu. Só que hoje, eu acho que os entendidos da radioatividade conseguiram convencer os não entendidos que hoje não existe esses grandes comentários. Tanto é que tem torre em todo lugar, você não vê as pessoas mais falando desse assunto. Hoje é o contrário, as pessoas querem que o celular funcione. Então é isso e tem que ser feita alteração. É claro que nós temos que ver tudo dentro de uma legalidade, tudo dentro do respeito à lei federal, à lei estadual, se existir, mas a Câmara, se for necessário, tem que fazer sim essas alterações.
Vereador Luiz Alfredo, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos, representantes das empresas. Um prazer e satisfação. Parece que o resumo da ópera é nós darmos uma adequada na Lei 1856, de agosto de 2004, autoria dos vereadores Devalci Maia, José Toró, Edson Batilani e Juvenal Vieira, aprovado na casa aqui em agosto de 2004, final do mandato do prefeito Tauílio. E adequarmos ela à Lei Federal 13.116. Aqui é bom a gente colocar algumas coisas. Contrariando um pouco o vereador Eduel. O município sempre competirá as ações de postura municipal, seja por embelezamento, e ele pode não dizer que aquele sinal é maléfico, mas ele pode dizer que aquela torre deixa aquele lugar feio. Então, ele necessariamente ele consegue vedar aquela atividade dentro da sua competência legiferante, de legislador, satisfaz a sua população imediata, como o vereador Sidney aqui já informou, né? Vai morrer, vai isso, vai aquilo. Cada um tem uma visão de tudo. Né? Eu acho que nós estamos aqui num ambiente, se tivéssemos capacidade de visão, nós veríamos que essa sala está impregnada de sinais de rádio frequência. Seja decorrente da emissão gravitacional, seja decorrente de coisas físicas que nós não conhecemos. Mas, especialmente, celular, salvo engano, uma ou duas pessoas devem estar com o celular não ligado nessa sessão. Ou seja, todos estão com rádio frequência ligado. E se nós vamos morrer, vamos morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Se vai ser de choque ou se vai ser de radiofrequência, me parece não muito prudente. Aproveitando a presença ímpar do prefeito, que realmente é uma raridade. Isso, estou no terceiro mandato, eu acho que é a primeira vez que eu vejo. Acredito que a lei até é simples e rápida. A lei, na época, tratou de um mundo de coisas aqui, mas empiricamente já reconhecido pelo vereador Sidney. Eu não estava. Eu cheguei no mandato em janeiro de 2005. Me parece que atendeu uma demanda e eu tomei a curiosidade de lê-la aqui, vereador Eduel Rocha. Ela tem aqui, não é do prefeito Tauílio, não, do Getúlio Ferrari Júnior, sanção do dia 23 de agosto de 2004. Ela tem 22 artigos. E ela é meio absurda. Ela trocando em miúdo do não poder e ter que estudar se pode, nós vamos ter torre no Pique de Ivaí, depois do Tropical 1 e 2, vamos ter alguma coisa lá atrás da estação da Eletrosul, que fica ali na saída para Guarapuava. E a torre que tem em cima do meu prédio, no meu apartamento, a 5 metros da minha cabeça, está irregular. Eu não sei de quem que é. Não, tá? E realmente atrapalha o meu sinal. Eu acho que não é da Vivo, eu sou cliente Vivo. E eu me parece que não é, porque toda vez que eu ligo, ela dá um jeito de travar. Deve ser algum contato. Acredito que como vereador, se vocês precisarem, a gente pode fazer uma adequação. Só tem um detalhe, prefeito, que tem que observar aqui. Pode colocar a torre em escola, pode colocar em praça, desde que não atrapalhe. É isso que a lei federal fala. Ela não proíbe, ela fala, desde que não atrapalhe e for necessário. Então, penso que para encaminhar, senhor presidente, dessa audiência pública, Eu acho que a primeira coisa é nós recebermos vereadores e a área técnica da prefeitura, questão de paisagismo, quais são os pontos da cidade de Campo Mourão, ou do município de Campo Mourão, que a instalação de torre tem um bom aproveitamento técnico. E eu acho que a gente parte do nascedouro para saber qual é a melhor viabilidade. Por exemplo, eu tenho um pensamento próprio, muito, muito, muito individualista, que reclama da TIM quem quer. Troca, vai para Vivo. Eu não gostei da TIM, fui para Vivo, resolvi meu problema. Né? Então, quem busca preço, recebe o preço da mercadoria que comprou. Né? Você pode comprar um produto chinês ou pode comprar um produto chinês, como eu estou me referindo, a um produto semelhante, genérico, né? E assim está até na área farmacêutica. E nós acostumamos o nosso país a nivelar por baixo. Indiscutivelmente, alguém solta uma promoção comercial, e eu acho que o representante da TIM aqui não pode ser massacrado, porque, pelo que eu entendi, é da área técnica, não é da área de marketing. Então, se alguém teve uma ideia de vender para faturar e a estrutura, acontece às vezes até com a prefeitura, né, prefeito Tauílio, né? O cara vende uma coisa que a prefeitura vai resolver tudo e quem dera a gente poder resolver. Vontade não falta, desprendimento não falta, mas nós temos os mecanismos e as possibilidades de realizar aquilo com rapidez. Então, se vocês tiverem as companhias aqui presentes, que eu acredito que tem, os pontos já é o referenciado de quando seria de melhor alocação. E que resultado traria em quantos meses, em quantos dias, me parece que é de fácil adaptação e a cobrança, até porque estaria no limite da nossa capacidade diferente. Não me parece que nós, na Câmara, vamos poder proibir a TIM de vender celular em Campo Mourão. Nós vamos poder dizer que a TIM tem mau sinal em Campo Mourão porque ela é ruim de serviço, mas porque nós demos para ela todos os pontos que ela falou que precisava para ter o melhor atendimento. Então, nós cumprimos a nossa obrigação de expansão. Vamos deixar isso aqui bem claro, que nós somos vereadores, aprovamos uma proposta desde convalidada pela prefeitura, e observando, prefeito, que a lei federal exige um conselho consultor, que o prefeito pode usar o conselho da cidade, no nosso caso aqui o Concidade, que isso faria a substituição disso, porque nós temos que ter um conselho consultivo para que a decisão não se fique nem nos, nem nos 13 vereadores e muito menos em 4, 5 técnicos da prefeitura, dizendo que houve um certo conluio aí com as empresas, porque tudo no Brasil hoje é assim, né? Se eu for lá discutir nas empresas, como vereador, como que a gente vai instalar as torres, já vão dizer que eu saí de lá com a bolsa cheia de dinheiro lá de dentro. Então a gente ficou, enquanto exercício do mandato, a gente ficou um pouco transparente ou com uma certa restrição de conduta, né? Então, passa pelo Concidade, vamos analisar se isso está correto ou não, mas se a lei realmente municipal, eu confesso que desconhecia. Eu me lembrava de alguma coisa nesse sentido, e esses dias a gente teve uma discussão, e se tivesse reclamado antes, eu acho até que a gente poderia resolver. Eu acho que a grande qualidade da audiência é dessa, vai ser hoje. É bom saber que vocês têm mau sinal, porque a gente não permite que vocês estarem em qualquer lugar. Então, isso a gente vai ver onde está lá e como está lá. Então, pode ter na vizinha da torre da igreja lá, vereador Miguel, pode ter uma torre instalada lá vizinha, tá? Em cima do hospital do Santa Maria, que hoje não pode, porque tem igreja do lado, que são lugares de proveito, que deve ter uma conexão entre sinal físico. Mas eu tenho uma dúvida a si mesmo, né? Por exemplo, na minha residência eu tenho uma torre, tá? E quando eu chego no Jardim Albuquerque, que está a menos de 500, 600 metros de uma torre, de um edifício de 20 pavimentos, o sinal daquela torre cai. A impressão, uma vez eu trabalhei em radiodifusão, e a gente tinha a questão das antenas direcionais e frequências moduladas, com ondas moduladas de derivação, né? As ondas FM, elas são mais moduladas aérea, as ondas AM, ou de ondas médias, são mais moduladas com a intersecção com o solo, com a propagação de solo, nessas questões físicas. As ondas de celular, depois que vieram 3G e 4G, no meu caso, o meu Vivo pega 4G em alguns lugares da cidade. Eu não sei se é porque vem de Maringá ou se já tem alguma torre na cidade, eu desconheço. Mas em alguns lugares ele pega sinal 4G. Assim como tem outros lugares que ele só fala para mim Vivo, aí não pega nada. Também tem, não vem dizer que é perfeição não, de grilha só que é menos ruim. Mas essa é a minha dúvida. Por que que, em havendo a torre, talvez vocês me responderam quando falaram que as torres estão com sinais não tecnológicos iguais. Algumas torres têm um frequenciamento 2G, outro tem 3G, outro indo para 4G. Né? Então, acho que o vereador Sinejardim, a primeira coisa que nós temos que exigir é que tudo seja a tecnologia vendida na última venda. Eu acho que aí sim o PROCON poderia fazer a ação. Se é vendido um celular 4G em Campo Mourão, com um pacote 4G, tem que ter torre 4G ou prazo de instalação do 4G. Porque daí é relação de consumo. Ou o contrato vai ter que escrever. Você está comprando um 4G que daqui 3 meses haverá. Então, isso eu acho que na relação de consumo a gente tem que interferir. E poderia o PROCON, aí, na inversão do ônus da prova, já que ele ofertou aquilo no marketing, e aí é um problema sério para a área de tecnologia, porque o marketing vem de São Paulo, da matriz, de onde quer que seja, e ele publica na Rede Globo. E a Rede Globo entra com algo que é vindo da mídia nacional, que diz que tem em São Paulo, Rio, mas não vai ter em Piquirivaí. Correto? Então, porque não tem essa tecnologia. Então, talvez o PROCON poder vir na informação, inclusive lá nas lojas específicas, para que o consumidor saiba exatamente o que está comprando. Você está comprando um aparelho de tecnologia 4G, mas você só tem sinal 2G. Então, talvez a planificação do mapa e que cada empresa consiga colocar no seu portfólio as coberturas de acordo com a capacidade G que aquela da cobertura, e não necessariamente do aparelho, que são coisas totalmente diferentes. O cara compra um 4G, mas a casa dele só tem 2G, a região dele. Então, talvez isso contribua, que é, me parece, um dos objetivos do vereador de Jardim, que cada consumidor sabe o que está adquirindo, partindo do pressuposto que nem mundo é técnico.
E nesse caso, vereador, do cliente de hoje, mesmo sabendo que na loja não funcionava, ele ainda comprou, e comprou daquela operadora aquele aparelho. Então o senhor tem razão de realmente a loja ter que informar o correto para o consumidor. Não. Daí é ele que decide se compra ou não.
Acho até no contrato. Agora, é aquela história, né, gente? Celular, motocicleta, carro é status. Às vezes é até satisfação pessoal, né? Me lembro uma vez, alguém foi me vender um celular, eu perguntei por que custa 2 mil? Porque é lançamento. Se eu voltar daqui 6 meses, vai custar 500. É, né? Questão do consumismo, uma outra coisa está envolvida. Né? Mas a única coisa que eu colocaria, eu acho que se vocês pudessem dizer, de nós temos um convênio com o PROCON, um termo de ajustamento de conduta, que vocês vão vender celulares na cidade, informando a cobertura por cada companhia. Eu sei que vai dar sobreposição aí, porque a TIM tem um tipo de cobertura, a Vivo tem outra, a Oi tem outro, e a... Esqueci, claro. do Carlos Slim, a Claro. Correto? Então, acho que nesse sentido, a gente poderia tentar pontuar nesse sentido de nós termos isso interagindo de maneira direta, porque a audiência pública, isso daqui que vocês veem, quase poucas pessoas veem às vezes, porque a gente não consegue dar uma pauta objetiva de conclusão da audiência pública. Então, nós saímos, ó, em X dias nós vamos ter uma solicitação das companhias de onde tem que ter torre, o Departamento de Planejamento, a Prefeitura e Câmara vão se reunir junto, ao mesmo tempo o PROCON vai fazer um termo de ajustamento que ninguém... Você quer comprar, você compra, mas você tem que saber que você não vai ter cobertura no A, B e C e onde vai funcionar, porque que pega... Eu tenho para comigo, que para minha cidade é formada dos distritos e dos povoamentos, eu acho que se a gente pudesse levar essas coisas para o Barreiro das Frutas, quilômetro 128, Piquirivaí e Fazenda Boa Esperança, eu acho que... E tem um pedido especial aqui, que a gente tem uma péssima cobertura, mas é um perímetro urbano nosso, que é a nossa usina Mourão, que é uma zona populacional de alta intensidade e alta densidade nos finais de semana, que é uma área turística nossa, e que quando você passa com o Coamo, tem logo para todas as companhias, eventualmente quando você está lá no alto, né? Então, acho que as companhias deveriam pensar de forma conjunta, se possível, edificarem uma torre ali próximo da Coamo que seja, para que todos possam receber o sinal. Eu não sei, prefeito, se a gente poderia auxiliar, eles terem torres conjuntas, não sei como é que funciona a tecnologia de vocês aí, mas eu acredito que isso deva já existir, o compartilhamento de estrutura de construção civil, de planta civil, para compartilhar equipamentos. Eu acho que aquela é uma região que a gente está pouco abastecida e que envolve até questão de segurança, porque a gente tem toda uma trafegabilidade, a gente tem linhas, né? E por que que eu estou pedindo essa extensão de base rural? Porque nós somos eminentemente rural. Tudo que nós recebemos da nossa cidade, melhor dizendo, uma maioria esmagadora da nossa economia, vem do campo. Né? E a gente atende o urbano e não atende aquele que está lá no campo, que às vezes fica com um sinal menos preterido. Então, se a gente pudesse melhorar essa cobertura também, pensarmos também em torres de expansão, em especial essas regiões mais aglomeradas, mas eu deixo um pedido especial aí a aos loteamentos da usina Mourão, que são uma densidade, tem pessoas que até residem permanentemente. Desculpe um pouco do alongar, desculpe, senhor presidente, mas eu só queria dar umas pontuadas.
Senhor presidente, já que o último vereador se manifestou, no caso, o vereador Luiz Alfredo, o senhor vai abrir para a comunidade hoje, eu só gostaria de dizer o seguinte, na última audiência pública também foi dita a questão da lei, e as operadoras ficaram de enviar um projeto de lei, e hoje, na conversa com o Kleber, o representante da TIM, aparentemente foi enviado para a procuradoria lá na prefeitura, e não chegou até nós. Então, dessa vez, só adiantar para os vereadores, numa conversa já com o Kleber, nós entramos em contato, nós vamos receber essa legislação e já vamos propor aqui nos próximos dias. Porque dessa vez nós não vamos ficar esperando. Eu fui pego de surpresa. Quando eu vi o Kleber hoje, e quero citar também a presença do Marlon, o Marlon, que me corrija, é engenheiro? Ele é engenheiro e da TIM, e também trabalha... era de Maringá, e o Marlon veio e o Kleber veio de Curitiba hoje para a nossa audiência pública. Inclusive, eu gostaria de elogiá-los publicamente, nós recebemos o telefonema na parte da tarde, olha, já vamos nos encontrar à tarde para ir vendo algumas questões? Vamos! E isso, com todo respeito, é claro que todas as demais operadoras, mas de repente nem todas conseguem fazer, e até a TIM, pelo número alto de cliente que tem, eu só quero pedir permissão para o vereador Luiz Alfredo, quando ele disse assim, que sofre quem quer, está com a TIM, quer sofrer, mais ou menos isso, o vereador já foi, se não troca, eu gostaria de defender aquela pessoa que não troca. A tal da marvada da TIM, vereador Luiz Alfredo, ela faz uma promoção, com todo respeito às outras operadoras, que obriga aquela pessoa que tem pouco recurso a ficar na TIM. Porque o pai tem TIM, a mãe tem TIM, o tio tem TIM, a sogra tem TIM, a vizinha tem TIM, a amante tem TIM, todo mundo tem TIM e fica na TIM. Com todo respeito às suas operadoras, não estou denigrindo a imagem de ninguém, não. Mas é que o marketing, conforme disse o vereador Luiz Alfredo, alguém fez isso lá, a TIM chegou no mercado hoje, que eu falei para os senhores, mais de 800 participação, só um, dá claro, o resto, todos que participaram é TIM. Então, vereador Luiz Alfredo, nesse caso, não é que eles não saem porque não querem, não saem porque não tem condição financeira. O senhor, eu, talvez outros, Deus ajudou um pouquinho mais, a gente tem condição, Sidney, de repente, de ter uma outra operadora. Essas pessoas...
Vereador Sidney, consegue só uma parte?
Pois não.
Eu acredito, não acredito nessa vertente do discurso que a gente não saia. A gente consome um produto no qual nos vendem uma razão, certo? E essa razão, em nenhum momento você vai assistir ou pegar um contrato da TIM ou qualquer outra operadora e vai dizer lá que ele não vai ofertar aquilo que está escrito. Infelizmente, nós temos que tratar com uma certa responsabilidade e sinceridade aqui que as empresas vendem algo e não fornece. Essa é a realidade, entende? Aqui são representantes, são trabalhadores dessas empresas que são grandes multinacionais, né, e que faturam bilhões, e nós não sabemos, e quando recorremos a algumas instâncias para ter, no mínimo, a transparência de nossas contas, você passa meses lutando para que isso apareça, para que você tenha acesso a isso. Então, eu acho que é o fato de você, se eu comprei um aparelho e que me vende que eu vou ter acesso a essas condições de comunicação, isso tem que ser colocado. E a partir do momento que isso não é entregue, esse serviço, isso está errado.
Com certeza.
Então, isso cabe aí ao recurso, ao PROCON, às instâncias necessárias. Então, eu nem digo assim, você não quer... esse produto, mas tem a outra empresa que vende. Ué, mas eu comprei esse produto porque ele me disse que iria realizar o que eu precisava. Nesse sentido.
Mas é isso, eu concordo com isso, o vereador Luiz Alfredo também, quando se manifestou, ele concorda exatamente com isso. A única questão de todos continuar, da maioria continuar na TIM e não ter opção, a gente tem que aceitar. É por uma questão financeira, uma questão de mercado. O pai tem, a sogra tem, todo mundo tem TIM. Se eu ligo para o meu irmão em Rondônia e falo de TIM para TIM e não pago nada, como é que eu vou ter outra operadora? Se eu ligo para o meu irmão em São Paulo, falo de TIM para TIM e não pago nada, como é que eu vou ter outra operadora? Então nós chegamos a esse ponto que, querendo ou não, nós estamos amarrados aí na TIM. Quem, de repente, tem uma situação financeira melhor, você consegue pagar a ligação para Rondônia, para São Paulo, da Vivo para TIM. A maioria não consegue, por isso acaba ficando. Agora, eu concordo que realmente a TIM tem que melhorar o serviço e prestar um serviço melhor. E eu estava dizendo, elogiando o Kleber e o Marlo, e chegaram hoje à tarde, a gente já foi em vários pontos da cidade verificar os problemas que tem. Quando o Kleber disse hoje que tinha 10, vocês falam... sites, né? A gente fala torre, né? O Leigo fala torre. Então nós vamos verificar. Quando o Kleber me falou, tem 10 torres em Camorão, eu falei, não tem. Ele falou, tem. Eu falei, não tem. Então vamos ver. E tem as 10 torres em Camorão. E quando eu falei até duvidando dele, na hora eu duvidei de forma séria, é porque como falta muita cobertura, eu fiquei naquela se existia ou não. E nós fomos nos principais pontos de Camorão. A TIM já levantou essa preocupação de resolver esse problema nesses pontos. Então nós temos assim hoje. Pelo menos o que eu ouvi aqui da TIM, eu ouvi aqui a Vivo já está com 4G e a Claro também já está com 4G, né? Então a Claro está com 4G, a Vivo está com 4G, a Oi está com 4G também? Então vamos entrar naquelas que não estão com 4G. Então hoje houve alguns compromissos aqui conversados. Primeiro nós vereadores, e está aqui o prefeito, e está aqui o secretário de planejamento, assumiu o compromisso de mudar a legislação o mais rápido possível. Porque daí conforme disse o vereador Luiz Alfredo, nós mudamos a legislação, aí não vai ter mais desculpa. Aí a culpa não é mais não, mudou a legislação, vocês vão ter que se adequar. Então a Câmara e o Executivo assumem o compromisso de mudar a legislação o vereador, mais rápido possível.
Pois só não. Uma parte, eu concordo em mudar desde que venha deles um plano de compromisso de implantação com o tempo.
Então, é esse...
O cronograma físico.
É esse daí que vem a segunda etapa, que eu ia falar do compromisso nosso e do compromisso das operadoras. O que, que nós já ouvimos aqui de compromisso? Então, as outras operadoras, pelo menos a Oi e a Claro, não assumiu assim de inovar em nada, até porque, pelo que eu entendi, no entendimento, o serviço prestado dessas duas operadoras estaria ok. Da Vivo e da Claro, aliás, vamos me corrigindo. E da Oi e da TIM tem, primeiro, esse compromisso de 4G até o final do ano. Nós precisamos disso com urgência em Camorão. Se há esse compromisso das duas operadoras, do 4G até o final do ano em Camorão. E o segundo ponto dessas operadoras é a ampliação da quantidade de rede, da quantidade de torre. Assim que a Câmara altera a legislação, que haja essa implantação de torres em Camorão. Agora, que não espere só isso, e daí já concordando com o que diz o vereador Cícero e também com as andanças que nós fizemos hoje, que às vezes eu tenho a impressão que dá para melhorar o serviço naquela torre que já está lá. Você não tem como melhorar aquele equipamento. Porque hoje, nessas andanças que nós fizemos com o Kleber e com o Marlo, a gente ouviu da população o seguinte, até um ano e meio atrás, até dois anos atrás, estava bom aqui em Camorão. O serviço caiu muito de um ano e meio, dois anos para cá. Eu não sei se os vereadores concordam, mas a gente andou hoje e ouviu isso, parece que estava melhor o serviço há um tempo atrás. De algum tempo para cá, por conta da aumenta da demanda, e daí não melhorou os equipamentos e tudo mais, nós estamos sofrendo. Então, eu pergunto às operadoras também se há esse compromisso, é uma pergunta que eu faço para todas as operadoras, se também se há esse compromisso de melhoria com as torres que aí estão. Mesmo essas torres que aí estão, se há condição de melhorar esse serviço. E mudando um pouquinho também o foco da nossa audiência pública, e também a minha pergunta, é a segunda pergunta que eu faço para todas as operadoras, se existe algum tipo de parceria com o município, se a gente pode efetivar algum outro tipo de parceria. O vereador Cícero falou muito bem, nós estamos diante aqui de quatro grandes multinacionais. Aqui não é peixe pequeno, aqui é peixe grande. E se é coisa grande, existe parceria? Tem algumas parcerias que essas operadoras podem oferecer para o município de Camorão nessa área ou em outras áreas? Porque eu vejo várias multinacionais fazendo em parceria com os municípios em área social, em área de esporte, em área de lazer, e eu não vejo Campo Mourão recebendo parceria das operadoras de telefonia celular. Então, se existe a possibilidade dessas parcerias, e o prefeito aqui está, como é que a gente poderia fazer para ter acesso a essas parcerias para fazer alguma outra coisa? Está em votação aqui nessa casa, em discussão, uma lei de parceria público-privada. Essa lei é muito importante para ser aprovada o mais rápido possível. Existe essa possibilidade dessas parcerias com essas empresas, as operadoras, e como que a gente poderia fazer? Essas são as duas perguntas aí que eu deixo para as quatro operadoras.
Bom, deixa eu responder primeiro a questão lá dos pontos que a gente tem necessidade. Vereador, eu tenho um eminente, que é um ponto que a gente tentou instalar no passado, não teve sucesso pela restrição da lei, ou seja,
todos os pontos que a gente achava em algum ponto da lei ele não permitia, que é um ponto central, eu vou até dar, próximo ao edifício Delta. Então esse é um ponto que eu estou há um ano tentando achar resolver, encaixá-lo dentro da lei e sem sucesso. Então esse é um ponto que, para mim, ele está claro, mapeado e está correndo atrás. Os outros pontos precisa levantar, até porque é o seguinte, a dinâmica é muito grande, os loteamentos crescem um ano para um lado, outro ano para o outro. Então, se eu falar assim, o importante é o município ser um ambiente fértil para esse desenvolvimento. Porque não adianta eu falar, esse ano eu vou colocar aqui, mas dentro do ano que vem o loteamento cresce para o outro lado, e eu não falei que para o outro lado ia colocar. Então, assim, é como qualquer lei municipal que foi alterada desde então. A cidade ela tem que ser, claro, respeitando como o vereador bem colocou, não vamos deixar a cidade feia, não vamos colocar. Eu acho que essa é a maior preocupação, e eu concordo 100% integralmente com isso. Essa é a preocupação que o município tem que ter. Mas hoje eu dizer aqui e ali é muito complicado, porque hoje aqui, ano que vem, pode ter um loteamento gigantesco. Eu peguei cidades que um projeto Minha Casa Minha Vida cresceu imensamente para um lado, que a gente um ano antes nem imaginava. Então é muito difícil. O que eu preciso é um ambiente favorável para atender a população, não é para atender a empresa, para atender a população, que ela tenha o sinal de celular. Com relação a... A diferença, a TIM hoje tem 10 sites 2G e 8 3G, mas a ideia é colocar os 8, os 10 3G, os 10 4G, justamente para que você não tenha essa diferença. É claro que uma tecnologia tem uma cobertura um pouquinho melhor que a outra, por causa de frequência, mas seriam 10 torres 3G, 10 torres 4G. A questão da preocupação de vender um serviço 4G em Campo Mourão, vou falar pela TIM, não existe, posso falar isso para o Procon, porque eu participo desse fluxo. É assim, a rede coloca, a rede 4G, instala, testa, depois ela manda um documento para o comercial, liberando para venda o 4G. Então é um fluxo realmente bem certinho, eu acompanho esse fluxo, eu participo dessa cadeia. Então assim, nenhuma cidade do Paraná que não tenha o 4G liberado pela engenharia, uma loja daquela cidade pode vender o serviço 4G. O que pode acontecer, vereador? Ter lá na loja um aparelho que funcione o 4G. Isso é normal, porque a tendência é que todos os aparelhos hoje funcionem o 4G. Então eu vou lá, esse aparelho funciona 4G. Sim, mas eu não estou vendendo o serviço 4G. Ele não está liberado para Campo Mourão, da TIM. Só vai estar liberado quando a engenharia liberar. Isso é um fluxo muito regulamentar e dentro eu acompanho esse fluxo dentro da empresa. Então esse risco, mas caso o Procon perceba qualquer coisa diferente, pode me avisar, mas é um fluxo muito controlado da empresa para que isso não aconteça. Então, hoje se vende aqui a rede 3G. Então, os dados que a gente vende aqui é 3G, porque é o que nós temos implementado. Com relação a o senhor chegar, ter a torre e não ter sinal, realmente pode ter, porque a torre pode ser uma torre da TIM e estar com o sinal da Vivo. Então, isso não é obrigação do cidadão saber de quem é aquela torre. Então, isso realmente... E curioso que realmente, quando você falou, as torres ela tem uma abertura que a gente chama de horizontal e vertical. Cada antena ela tem mais ou menos de 60 a 90 graus de abertura para irradiar para frente. E a abertura dela, na vertical, ela varia. De 30, né, Marlon? Como é que estão as aberturas hoje? 30, 20 e pouco de abertura. Então, assim, quem está no prédio, onde a torre está em cima, dificilmente vai pegar aquela sinal. Porque a abertura é mais ou menos 30 graus. Ele deve pegar uma outra torre que está lá na frente. Isso é normal do sistema. Por isso a gente fala que quem está embaixo da torre, do ponto de vista de colégio, hospital, está sujeito a menos radiação daquela torre do que quem está na frente, porque ele tem uma abertura a menos de 30 graus. Então isso acontece, só uma explicação técnica para essa questão. Por que de repente está em cima do meu prédio, eu não pego esse sinal, eu pego da outra torre, é por isso, porque tem uma abertura de 30 graus. Eu acho que não sei se respondi todas as perguntas que tinham sido
feitas. Acho que e essa questão do comercial com a técnica é extremamente interessante, que serve como apoio de informação para o Procon.
Perfeito.
Porque é algo simples de ser feito,
sim,
mas que gera uma informação bem precisa.
E outra coisa, há um compromisso assinado em alguns TACs, que todas as operadoras hoje elas têm um mapa de cobertura no seu site, inclusive no aplicativo celular. Então, se entra lá, Campo Mourão, qualquer cidade, pelo CEP, pelo nome da cidade, pelo endereço, você tem. E você pode clicar lá. Como é que é a cobertura 2G, como é que é a cobertura 3G, como é a cobertura 4G. Se você entrar no mapa de Campo Mourão hoje, aqui no site da TIM, não tem 4G, está tudo branco.
E, por fim, a capacidade instalada de canais e a quantidade de linhas ou planos vendidos também está no site?
Então, aí que eu digo, tá, até não no nosso, tá um site, o site da Anatel, chama-se Serviço Móvel da Anatel, não é da TIM, ele traz alguns indicadores, ele traz o número de torres de cada operadora na cidade, lá que eu vi que nós temos 10, claro, tem 4, tá lá. Tem, aí tem os indicadores que eu falei, acessibilidade e queda de chamada. Acessibilidade, a meta Anatel é 98, lá tem o indicador de cada operadora. Se tiver abaixo desse índice, eu posso lhe garantir para o senhor, é porque está faltando canal. É um indicador direto de falta de canal e acessibilidade. Outro indicador é queda de chamada. Então, a meta Anatel é 2%. Se tiver sempre 2, é porque está caindo muito. Aí pode ser interferência, pode ser vários motivos. Mas está no site da Anatel esses indicadores e ele é por mês. Por mês, por cidade, por operadora.
Se eu pedir um número, qualquer número de celular da TIM, quantas vezes esse aparelho caiu a ligação ou não conseguiu a ligação? Isso é em tempo real?
Por aparelho, não. É pelo sistema todo. Hora a hora, eu tenho... Vamos lá, é bem curioso isso. Uma torre tem, a gente chama de 3 setores. É 3 conjuntos de antena. Porque como eu falei que a abertura de uma antena é de 60 a 90, para mim ter 360, eu tenho 3 conjuntos de antena. A gente chama de 3 setores. A queda da acessibilidade é dada por setor. Por hora, por setor. Então, eu sei, assim, eu tenho 10 torres em Campo Mourão. Teoricamente, 30 setores. Eu tenho indicador por setor. Então, aquele setor eu tive X quedas, X ligações, X quedas. Aquele setor eu tive X ligações, X falhas de acesso.
Essa informação é compartilhada com a Anatel?
É com a Anatel. A Anatel coloca no site dela um indicador genérico da cidade. Consolidado, né? Não por setor, não por site. A operadora tem isso por setor.
Tem isso por setor?
Tem por setor. Então, o monitoramento saber, é feito por setor.
Há alguns moradores que falam assim, eu vou citar um nome de um bairro, né? Eu, no Jardim Albuquerque, é impossível ter sinal da TIM. Um exemplo. Que eu já ouvi, né? Alguém me ligar, eu moro aqui no Albuquerque, aqui lá. Não tem sinal. O vereador Sérgio Jardim parece que comentou um lugar agora há pouco, não sei se São José ou onde. Eu também não tenho sinal. Né? Ou no mercado, o senhor falou um mercado. Ó, mercado tal não tem sinal. Então, acho que daí seria, se o Procon quiser, fazer essas questões pontuais.
Isso, aí a diferença é que não ter sinal é um cenário assim, não tem sinal. Né? Aí eu não consigo fazer uma medida de acesso ou drop, né, ou queda, chamada, perdão, se não tem sinal. Né? Se não ter sinal, deveria precisa de uma torre a mais para cobrir aquela região. E um último comentário em relação ao Procon, é muito importante, que assim, ó, vários aspectos que discutiu aqui, de cobertura, de regra, está no contrato. A questão é que pouca gente lê o contrato e está assinando na hora que adquire um produto de telecom. E não estou dizendo isso, não é crítica, tá? De forma alguma. Até porque eu já assinei, vou falando de outros produtos, de outros serviços, eu sempre também assinei sem ler devidamente o contrato. Mas lá, todas essas questões de celular estão no contrato. Por exemplo, assim, a Anatel exige que a gente cubra 80% da área urbana distrito sede, nunca, de forma alguma, o rural. Essa cobertura que a Anatel exige sempre é outdoor, não é indoor. Tem um monte de... Claro que a gente não se prende a isso, porque é uma questão de mercado. A Vivo quer ganhar o meu cliente, a Oi quer ganhar meu cliente, eu quero ganhar o cliente dele. Então, esses são detalhes pequenos. Que não é nisso que a gente está se pegando. A gente quer ter o melhor serviço possível para ter mais clientes, como o vereador bem colocou. Mas o contrato tem um monte de detalhe que, entendeu, que cita essas questões.
Eu também quero aproveitar e fazer uma pergunta, desde eu vou liberar para a plenária que queira se manifestar. Você disse que, no caso específico da TIM, são 10 torres ou 10 sites. Você, como engenheiro, Campo Mourão, para que tenha um sinal de qualidade que todos esperam ter, quantas torres seriam necessárias, excluindo essa questão de localidade, até porque se pretende essa Câmara fazer alteração da lei? Na sua opinião, quantas torres seria o ideal para ter um serviço de qualidade hoje? Essa é a primeira pergunta.
Então, é bem assim, é complicado dizer, vou dar um exemplo, o vereador Sidney Jardim comentou assim, a Claro e a Vivo, teoricamente, estão com seus sistemas ok. Eles têm 4 torres e atendem bem. Não estou dizendo que atendem bem, mas é a percepção que foi colocada. Nós temos 10 com a mesma potência. Então, assim, é difícil dizer, por quê? Talvez em outro município onde a TIM tenha o menor mercado e a Vivo tenha maior mercado, ela tenha mais torres do que eu, porque precisa ter mais torres do que eu, é normal. Então, assim, é difícil, vereador, porque assim, ó, depende do tráfego que está sendo cursado, do market share, entendeu? E principalmente dessa mudança de comportamento. Hoje, eu estou olhando pouco para a voz, porque a voz está caindo, e olhando muito para dados. E quando eu olho muito para dados, é um perfil de instalação diferente. Então, é difícil dizer. Hoje, eu tenho 10, quero colocar mais uma no centro, estou abrindo aqui até um dado estratégico, é perto do edifício Delta. Estou abrindo um dado estratégico, talvez nem deveria estar aberto, mas estou abrindo aqui para vocês, para ser mais transparente possível, que eu posso ser. Porque eu quero, preciso de uma torre aqui. Eu preciso, é uma necessidade técnica. Então, ou seja, com 11 eu já teria um cenário melhor que tenho hoje. Com a entrada do 4G, aí a gente pode fazer uma avaliação melhor, porque na hora que entrar o 4G, eu estava explicando até isso hoje, ele é muito bom para dados e ele indiretamente melhora muito o 3G. Porque o 3G vai ter assim, uma rede mais disponível para voz, porque o dados migra para o 4G. Então, depois disso, a gente vai poder fazer um diagnóstico muito mais claro. Opa, depois da entrada 4G, aonde ainda ficou alguma necessidade? Então, é difícil de responder isso, porque você estaria sendo leviano, né? De falar perdão. É monitorado.
Pode usar o microfone, que daí está sendo gravada a audiência. A outra pergunta é com relação às parcerias que o vereador Sidney Jardim perguntou.
Perdão.
Se existe e como o Camboriú podia fazer para participar disso.
Perdão, esqueci de respondê-lo, vereador. Me desculpe. A TIM, em especial, com relação a essa questão de parcerias sociais, a gente tem um instituto. Chama-se Instituto TIM. Então, é um instituto independente da TIM que tem várias parcerias com vários municípios no Brasil, de várias formas. Tem um projeto chamado Mapas Culturais, que é o acesso a um software que faz um mapeamento das atividades culturais do município. Tem Círculo da Matemática, tem TIM Faz Ciência, tem ZUP, que é Zeladoria Urbana Participativa. Tem vários projetos que a gente pode fazer em parceria com o município, e eu me comprometo a trazer alguém do Instituto aqui, porque pode falar muito melhor do que eu sobre esses projetos, para a gente avaliar. Parcerias técnicas também é possível, a gente tem algumas parcerias. O vereador tocou num assunto muito importante. No Brasil, a gente está engatinhando em parceria público-privada. Engatinhando, por quê? Porque em vários municípios que eu tentei fazer isso, prefeito, ou barra no jurídico do município, ou barra no jurídico da TIM. Essas parcerias não têm ainda uma segurança jurídica que deveriam ter. Então, por isso que é muito importante que uma lei dê essa segurança jurídica, tanto para o município, quanto para a empresa. Hoje, a gente está engatinhando porque a maioria dos municípios não tem uma legislação que tenha essa segurança. E acaba dando muito transtorno depois. Algumas que foram fechadas estão aí no Ministério Público sendo questionada. Então, tem que ter esse ambiente favorável também para a parceria público-privada.
A Oi, a exemplo da TIM, também tem o Oi Futuro, que trabalha na mesma forma no país todo. E, obviamente, se com uma legislação adequada e a proposição vier do município, provavelmente do executivo ou em conjunto executivo e legislativo, ela é muito mais positiva. Né?
Vereador, só fazendo um reforço aqui, a Vivo também, para parcerias institucionais, tem a Telefônica Mundo. Né? Eu me comprometo a internalizar isso para que a gente possa trazer essas parcerias para o município. Tá? Só para fazer um reforço com relação à quantidade de herbes necessárias para a gente trafegar dados e voz, né? Acho que o Kleber colocou em termos técnicos muito precisos o que acontece. A entrada do 4G, isso a Vivo já está em fase de testes, até vocês vão notar em alguns locais da cidade, alguns picos de 4G, isso vai, com certeza, liberar muito o fluxo das herbes 3G para que a gente possa ter uma qualidade de sinal melhor em todas as operadoras. Tá? E a Vivo já saindo da frente com relação a esse tema aí.
Ok.
Presidente, só dizer o seguinte...
Ouvir, claro.
Claro,
isso,
também,
mas antes de ouvir, claro, só dizer para a Vivo, a minha internet ela é Vivo, e aqui ela está fora do ar. É um negócio impressionante. É essa, sabe, a reclamação que a gente sempre faz. Eu estou no Wi-Fi da Câmara. É o que eu até disse aqui nas entrevistas. E só, Kleber, me permite fazer uma pequena correção. Quando eu falei assim que eu ainda tenho que olhar para poder falar para não confundir. A Claro e a Vivo estão bem, não foi uma avaliação minha. Tá? Pelo contrário, eu acho que nenhum operador está bem hoje. Mas eu percebi que na avaliação deles, na avaliação da Vivo, e na avaliação da Claro, eu percebi assim que na fala deles, eles se sentem que eles estão bem, que eles estão prestando um bom serviço em Gamarão. Foi isso que eu quis dizer. Enquanto a TIM e a Oi falou em melhoria de prestação de serviço, a Claro já está prestando o 4G e entende que o serviço está bom, e a Vivo também já está prestando o 4G, está evoluindo e também entende que está bom. Foi nesse sentido que eu falei que eles fizeram a avaliação, pelo menos de uma forma implícita aqui, que o serviço está bom. Mas olha, veja só, o meu aqui é Vivo, acredito que é da maioria dos vereadores que estão aqui presentes, é Vivo, do vereador José Alfredo tinha falado que é Vivo, e está fora do ar. Eu estou aqui no Wi-Fi da Câmara. E eu até disse aqui em algumas entrevistas que aqui em Campo Mourão, e falei ontem, dando uma entrevista ali ao meu amigo França, da Rádio Musical, eu disse que aqui em Campo Mourão a gente vive do favor do Wi-Fi. É assim que a gente vive aqui em Campo Mourão. Eu saio da minha casa, daí eu não consigo falar com a minha esposa, não consigo falar com a minha filha, não consigo falar com o meu filho, e isso me deixa entediado. Mais pela minha filha, tá? Mas me deixa entediado de não conseguir falar, porque eu não consigo ligar. Eu ligo, tá fora do ar lá na minha casa. Aí só tem uma solução, WhatsApp. Que até prestando atenção no que o Kleber fala, que hoje é mais dados do que voz, né? Esse mais dados, quando você fala, eu capto que é o tal do WhatsApp, né, Kleber? Pode ser entendido como isso, né? Não, as sim. Pessoas estão falando menos no telefone porque estão falando pelo WhatsApp. É mais ou menos isso?
Essa leitura é uma leitura muito correta. Ou seja, na hora que o tráfego está caindo de voz, é porque esse tráfego está sendo, em algum lugar ele está. Então, ele está no WhatsApp, ele está no Facebook, ele está em qualquer serviço aí de uma rede social que as pessoas estão conversando por aí. Eu falo, eu tenho uma filha de 18 anos também, vereador, e ela não gosta de falar comigo pelo celular. Não é uma questão. Ela só quer falar comigo pelo WhatsApp. É um comportamento já, não é uma questão de preferência, nem de valor, nem de conta. É uma questão de comportamento. Ela prefere falar no WhatsApp e eu percebo que todo o ciclo da amizade dela é assim. Então, realmente, tem essa questão, sim.
É isso mesmo. Só concluindo a minha fala, presidente, e acho que vai ser a última, depois só a despedida, mas dizer o seguinte, em especial a Vivo, que é minha operadora de internet. Aí só sobra uma solução para eu falar com a minha filha, com a minha esposa, pelo WhatsApp. Mas daí, a minha operadora, que é a Vivo, ela não me dá internet em lugar nenhum em Camorão. Aonde eu vou, não pega. É impressionante como não pega, e eu estou à disposição para os senhores, como fiz com a TIM hoje para andar também com a Vivo, para verificar que não pega a internet. Baixar uma foto, então, pode esquecer, é impossível. Se ela manda alguma coisa que eu preciso ver, a voz, a escrita dela, de vez em quando, chega pelo WhatsApp. Agora, baixar a voz dela ou baixar uma foto pela minha operadora, que é a Vivo, é impossível. Aí, concluindo o meu raciocínio, que foi o que eu falei ontem na entrevista, falou hoje também, que aqui em Camorão a gente vive de favor. Gente, isso é ridículo. Se eu pago uma operadora para a internet, se eu pago uma operadora para a minha linha, eu não posso viver de favor das pessoas. Eu tenho que viver daquilo que eu estou pagando. Aí eu chego num restaurante, eu tenho que olhar para o garçom, e é assim que nós estamos em Camorão, gente. Então, e eu estou falando diretamente com o representante da minha operadora de internet, que é assim que nós vivemos hoje. Eu chego no restaurante, eu sento lá, se eu estou esperando alguma coisa do meu filho, da minha filha, de alguém, eu olho para o garçom e falo, amigo, qual que é a senha do WhatsApp? Aí eu vou na casa de um amigo meu lá do Wi-Fi. Qual que é a senha do Wi-Fi? Se eu vou numa casa de um amigo meu lá no Lar Paraná, onde que seja, eu chego lá, viu? Você dá a senha do seu Wi-Fi para mim? Aí eu vou numa escola, você tem Wi-Fi aqui? Aí eu vou no hospital, você tem Wi-Fi aqui? Pô, nós estamos vendo de favor. Por que que eu pago a Vivo? E com todo respeito, não é denigrir, é cobrar uma prestação de serviço de qualidade. Mas se eu pago ela, por que que eu tenho que ficar pedindo favor de Wi-Fi para alguém? Por que que eu tenho que me rebaixar desse jeito de ficar pedindo? Fica ridículo pra gente. Hoje, Campo Mourão está assim, senhores. Nós estamos vivendo de favor. Favor de pedir a senha do Wi-Fi das outras pessoas. Porque a nossa operadora, quer seja TIM, Vivo, Claro, e eu tô falando da minha que é Vivo, não funciona. O senhor pode pegar ela aqui agora. A sua tá aí, Batilano? Ali, ó. A sua é Claro. Aqui, ó, tá fora do ar.
Não uso, meu. Eu pago a conta, mas não uso.
Claro, tá fora do ar. A minha Vivo está aqui para os senhores verificar. O meu 3G, o senhor falou que em alguns lugares pega 4G. O meu está aqui, estou dentro da Câmara de Camorão, centro de Camorão, estamos no centro do centro, ela não oferece serviço. Eu estou do Wi-Fi da Câmara.
Vamos ouvir o representante da Claro. Em sequência, vamos abrir para quem quiser fazer uso da palavra também, do pessoal que está acompanhando. E depois já encerrar, devido ao horário, e eu acho que foi bem debatido esse assunto.
Em relação às parcerias, nós temos o grupo do Sr. Carlos Slim, da América Móvel, que é a parceria com... Aí nós temos as empresas NET, claro, e Embratel. E nós podemos internalizar isso aí, verificar essa possibilidade. Isso já acontece com várias empresas. O Carlos Slim tem por si em fazer essas parcerias, eu acho importante. A gente está conversando, tem essa facilidade, porque eu sou de Campo Mourão, então é bem tranquilo para a gente poder conversar relacionado a esse assunto. É, eu estava aqui com o sinal 3G, inclusive está com o sinal 3G aqui, então pode ser alguma coisa de aparelho, configuração também, mas o Kleber explanou isso muito bem, isso pode acontecer por diversos fatores. O meu celular está com sinal 3G, hoje nós temos, boa parte das nossas antenas já tem o sinal 4G, já tem, as herbs são 4G, e o nosso objetivo é que todas sejam 4G, e também é um objetivo meu estar cobrando isso, estar buscando isso dentro da operadora, para que a gente possa melhorar cada dia mais o sinal da Claro, não só em Campo Mourão, mas em toda a região. Obrigado.
Muito obrigado. Eu peço quem for se manifestar naquele microfone, por gentileza, fale o nome, porque está sendo gravado.
Fran Saneri, da Rádio Musical. Boa noite a todos. Pelo que a gente acompanhou aqui, o problema para resolver Campo Mourão é a legislação. Dentro, resolvendo essa legislação através do Poder Executivo, do Legislativo, eu fui cliente em Londrina da Oi e da Vivo. Aqui eu fui cliente da Claro e agora da TIM. Criei até uma frase: Oi, é claro que eu vivo reclamando da TIM. Né? Isso em tom de brincadeira. Mas, em se tratando da legislação, nós vamos ter a chefe do PROCON desempregada? Essa é a pergunta que fica aí para vocês. Se é esse o problema, se nós não vamos ter uma reclamação assim que tiver aprovada essa lei, revista essa lei para que facilite a situação de vocês.
Se alguém quiser responder, fique à vontade.
Bom, vamos lá. A questão da lei, eu acho que jamais, o PROCON é um órgão extremamente importante, vai ser, nós até comentando, porque a realidade de todos os PROCONs que eu visitei, ele é um pouco diferente das demandas que os vereadores recebem. Os vereadores recebem muita demanda de cobertura de falta de sinal. PROCON, pelo menos, é só uma leitura de outros PROCON, estou falando especificamente de Campo Mourão, por favor. PROCON recebe mais reclamação de conta, de fatura, é uma visão um pouco mais consumerista, né, da reclamação, diferente dos vereadores que são muito mais reclamados pela falta de sinal, pela falta de cobertura. Então, só para entender que são reclamações um pouco diferentes. PROCON recebe reclamações, em sua maioria, não estou dizendo que é só isso, mas em sua maioria, de uma forma, os vereadores e as operadoras assim, são cobradas a questão de cobertura de outra forma. Então, eu estou falando da questão de cobertura, né, que é onde a gente está debatendo, né, falta de sinal ou sinal fraco. Não estou dizendo que a gente vai resolver sempre, porque as cidades estão, como eu falei, estão sempre crescendo, uma hora para um lado, outra hora para o outro, mas assim, ó, é importante, isso eu quero deixar claro, é importante que haja um ambiente favorável para essa melhoria. Entendeu? E aí sim a gente vai poder ter um ambiente para colocar uma torre. Hoje, tô falando, hoje é difícil colocar uma torre. Eu estou dando um exemplo super transparente, estou citando estrategicamente um local, a gente quer colocar uma torre perto do edifício Delta, desde o ano passado não consegue, porque não acha um ponto que atenda a legislação, que seja um ponto legal. Então esse é um exemplo clássico. Olha, colocar a torre aqui vai melhorar, inclusive está pertíssimo da Câmara, vai melhorar inclusive na Câmara de Vereadores. Então, isso é só um exemplo prático do que a gente está falando. Tá?
Se alguém mais quiser se manifestar, mais uma pessoa da plateia. Por gentileza. Por gentileza, liga o microfone e fale o seu nome, por favor.
Boa noite a todos, à mesa e a todos os presentes. Sou a pastora Jurema, representando o PROCON nesse momento. E só algumas coisas que eu gostaria de pontuar, eu acho que elas são importantes. Tá? Uma das coisas que eu tenho participado hoje, durante a tarde, e quero reforçar, porque o nosso consumidor, cidadão consumidor moroense especificamente, ele realmente vem trazer a sua queixa, a sua reclamação, e é com respeito à fatura, é com respeito a não compreender aquele valor que veio e que não está de acordo com tudo isso. E nós temos sido muito bem atendidos, o PROCON tem sido muito bem atendido, precisamente porque nós temos uma linha direta com cada uma das operadoras. E é muito claro que eu posso dizer, já conversei em particular com alguns, né, aqui rapidamente, que é mais fácil a ser atendido por uma ou outra operadora, é outra um pouquinho mais difícil, mas acho que ficamos de resolver isso. Outra situação que eu preciso declarar, que o PROCON, já desde janeiro, em algumas circunstâncias, inclusive na questão do atendimento do SAMU e das ligações, nós já fizemos um ofício e nós já fomos também atendidos. Já um técnico veio, alguém responsável veio até o PROCON e nós oficializamos isso, né? Qual era a preocupação do PROCON com respeito ao consumidor, com respeito ao cidadão. Então, nós tivemos resposta e também colocamos à disposição essa resposta. Uma outra situação que foi mencionada, e eu acho importante, é a questão de contrato, a leitura do contrato, quando o consumidor vai à busca dessa compra. E, realmente, um contrato existe, tem que ser lido, tem que ser compreendido. Mas o PROCON, que trata diretamente com o consumidor, nós entendemos que, quando uma venda acontece, essa pessoa responsável por essa venda, ele está ali colocando para o consumidor, para aquela pessoa, aquele produto, e ele leva todas as informações. E na fala dessa venda, de levar todas essas informações, esse consumidor, esse cliente, ele está recebendo essas informações e ele está fazendo essa compra, na clareza de entender que ele está fazendo aquela compra da melhor maneira possível. Depois, no uso, é que ele começa a deparar com as situações e daí vem o questionamento do contrato. Então, para nós, o contrato ele realmente é importante, ele é uma prova, ele é um fato, mas o vendedor é a pessoa. É a pessoa que está em linha de frente e que vai tratar com o consumidor, que esse consumidor é de A a Z. É desde o jovem que entende da tecnologia até aquele cidadão que está lá aposentado, um idoso, que não entende tanto dessa tecnologia e também não entende tanto dessa linguagem de contrato, né? Então, nós, o PROCON, nós priorizamos realmente essa questão do consumidor, o cidadão consumidor, hoje cidadão consumidor moroense. E, encerrando, colocar que todos nós aqui, somos consumidores.
Só fazer um comentário. Eu concordo plenamente com o que a senhora colocou, mas plenamente eu acho que a gente tem um desafio e a gente discute muito internamente essa questão do vendedor prestar o maior número de informações, esclarecimento possível. A gente tem um desafio que a gente está até tentando trabalhar com, só para compartilhar isso com vocês de maneira bem transparente também, de novo. O consumidor, quando vai comprar um aparelho celular, por incrível que pareça, vendedor, ele está naquele momento da compra, naquele momento, a pastora colocou muito bem, depois ele vai perceber outro, mas naquele momento ele está tão preocupado, ele está muito mais preocupado, vamos dizer, talvez, com o aparelho do que com o serviço. Essa é uma... A relação nós tentando quebrar, vereador. Tentando entender, mostrar para ele que ele está comprando o aparelho e o serviço também, tentar explicar um pouco do serviço. Mas a natureza do consumidor, ele está muito preocupado com o aparelho. Ele quer saber qual é o aparelho, qual é mais barato, o que esse aparelho faz, quanto giga tem, entendeu? E essa é a dificuldade de tentar falar naquele instante sobre o serviço, se ele está muito mais preocupado com o aparelho, mas é um desafio imenso, concordo 100% com a senhora.
Só finalizando e tomando uma palavra da sua palavra, essa é a responsabilidade hoje para o PROCON Campo Mourão, em parceria com aquilo que o prefeito Tauí Tezeli tem conversado conosco. Que o nosso objetivo com o PROCON é de informar, educar e transformar. É trazer um cidadão consumidor exigente. Nós queremos que o nosso consumidor seja exigente mesmo. E que o fornecedor, seja ele qual for, ele seja aquele fornecedor de excelência. Que ele entregue com excelência e que o nosso consumidor seja exigente para receber aquilo que vai ser entregue com excelência. Obrigada.
Nós demoramos 1h45, o assunto foi bastante debatido com todas as operadoras. Os pontos importantes que foram debatidos aqui, com certeza, vai fazer com que a Câmara tome as providências, juntamente com o Poder Executivo, para melhorar o serviço que é prestado pelas operadoras.
Se me permite, em 10 segundos, só agradecer, presidente. E bem rapidinho mesmo, só como autor desse requerimento, agradecer mais uma vez todos que vieram. Eu sei que não é fácil para todos virem aqui. Então, todos os representantes da operadora que vieram, mais uma vez o vereador, o prefeito de Camorão, Tauílio, que faz questão de estar presença, só para registrar, ainda estão no plenário o vereador Cícero, o vereador Batilani, o vereador Eduel, eu, o vereador Sidney Jardim. Então, agradecer todos os vereadores que ficaram aqui até o final dessa audiência, todos os nossos servidores, e na pessoa do servidor, eu só quero fazer um agradecimento especial à minha assessora Juliana. Essa audiência não é fácil de marcar, até porque fica cada um em um local. Então, a Juliana teve um trabalho difícil para conseguir achar um dia para encaixar para todos os senhores estar aqui. Então, deu bastante trabalho e a Juliana, aí, na sua esperteza, experiência, conseguiu isso. Então, quero parabenizar também pelo serviço prestado, Juliana, que graças ao seu desprendimento, essa audiência acabou dando certo para hoje. E na pessoa da Juliana, agradeço aí todos os assessores e os servidores da casa que ainda estão presentes.
Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a presente audiência e que Deus nos acompanhe.